Senhores deputados, bom dia. Vamos, embora com a ausência de pelo menos dois grupos parlamentares, já temos quórum mais do que suficiente, vamos iniciar a nossa primeira reunião ordinária e o nosso primeiro ponto da ordem de trabalhos tem que ver com o regulamento da Comissão. Conforme tínhamos combinado na última reunião, eu fiz a distribuição de uma base de trabalho por todos os grupos parlamentares. Da minha parte, até ao momento, ainda não recebi nenhum contributo. Também, como eu referi, não há nenhuma urgência despegada. Mas eu, neste ponto, se alguém quiser usar da palavra, a minha intenção era ver se nós conseguíamos, se não na próxima, daqui a duas reuniões, poder estar a aprovar o nosso regulamento. O ideal, de facto, era que quem tenha sugestões a fazer, as possa fazer, para elas poderem ser distribuídas por todos os deputados e poderem ser um bocadinho digeridas, digamos assim, para depois, numa próxima reunião, se não na próxima, como digo, na próxima reunião ordinária, na outra imediatamente a seguir, eu não queria deixar passar mais do que a terceira reunião para podermos estabilizar. Se pudermos já na próxima reunião, tanto melhor. Agora, para isso, o que eu pedia aos senhores deputados, quem tenha, se for o caso, sugestões, que as faça chegar para elas poderem ser antecipadamente distribuídas por todos, para toda a gente ter conhecimento. Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Queria só referir-me a um ponto desta proposta, ou deste documento de trabalho, que é o ponto em que há a inclusão de tempos de intervenção, é o artigo 15 deste documento. Tanto quanto julgo saber, está em preparação, ou haverá a curto prazo, uma tentativa no âmbito da Conferência de Presidentes de Comissão, uma tentativa de uniformizar os tempos. Parecia-nos, portanto, avisado que até lá se verificasse qual é a conclusão dessa tentativa, digamos assim, para, em função disso, depois, enfim, pensarmos esta questão, porque parece-nos-ia certo que houvesse realmente uma forma única de trabalho. Portanto, era essa a ideia que trazíamos. Muito obrigado.
Eu tenho mais inscrições, vou dar, mas só para que o debate possa ser mais enriquecido. Eu também acho isso bastante importante, até atendendo ao facto de que a maior parte dos deputados pertence a mais do que uma comissão. E, pelo menos, relativamente às audições, como nós sabemos, há, digamos assim, três tipos de audições. Há audições de entidades externas ao funcionamento normal do Parlamento. Há as audições aos membros do Governo, que, apesar de tudo, e dentro dessas audições aos membros do Governo, há as regimentais que são especiais, digamos assim. Eu acho que era útil, o mais útil possível, que os deputados que normalmente participam em mais do que uma comissão, e qualquer deputado pode acompanhar os trabalhos em mais do que em qualquer comissão, sempre que vão assistir aos trabalhos ou participar nos trabalhos de uma qualquer comissão, saibam as regras com que, pelo menos as audições mais importantes, politicamente mais relevantes, que são aquelas que normalmente também chamam mais a atenção dos deputados mesmo suplentes, que possam ser mais ou menos harmonizadas. Eu acho que há toda essa vantagem, não posso estar mais de acordo com o Sr. Deputado. A única coisa que eu posso, para concluir isto, dizer é que eu ainda não tenho nenhuma indicação de convocação da reunião de presidentes. Eu penso que ela deve acontecer a curto prazo, não apenas por causa deste tipo de matérias, mas acima de tudo por causa de uma matéria que é fundamental, que é a separação clara das atribuições e competências de cada comissão. Eu penso que isso não afetará a nossa comissão, a primeira comissão, mas há várias comissões aqui no Parlamento que têm áreas um bocadinho, olhando até para a tentativa de espelhar um bocadinho a orgânica do Governo, têm algumas áreas de potencial sobreposição que convém à partida afastar. Esse será o grande objetivo da primeira reunião da Conferência de Presidentes, por aquilo que o PAR já me disse, mas ainda não tenho nenhuma indicação de quando é que isso seja possível. Eu espero, de qualquer maneira, se não for para a próxima semana já, começamos a perder um bocado de tempo, mas totalmente de acordo com o que o Sr. Deputado disse. Sra. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Permita-me que comece por cumprimentá-lo, cumprimentar também todas as senhoras e senhores deputados. Serei a coordenadora dos deputados do Partido Socialista nesta comissão e relativamente a esse assunto das sugestões quanto ao regulamento, a única razão pela qual ainda não as enviamos é porque concordamos com essa necessidade de uniformização e teremos hoje uma reunião de coordenadores para tentarmos uniformizar o sentido das propostas. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Agradeço os cumprimentos, retribuo-os, obviamente, a si e a todos os senhores deputados desta Comissão. É, de facto, útil, assim que quer o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quer qualquer outro senhor deputado, assim que possam, sem qualquer tipo de compromisso, para que todos tenham conhecimento para eu poder distribuir por toda a gente. E, portanto, isso era útil. Não sei se há mais pedidos de palavra relativamente a esta matéria. Eu deixava, então, o pedido a todos, seguindo, obviamente, tendo como pano de fundo a preocupação manifestada com propriedade pelo Sr. Deputado José Manuel Pureza, independentemente daquilo que venha a ser em definitivo a posição da Conferência de Presidentes, que eu espero que tenha lugar a curto prazo, se nós pudermos ir avançando entendimento relativamente ao nosso regimento, ao nosso regulamento interno, nem que esta questão das audições fique um bocadinho em suspenso depois, à espera dessa conclusão que saia da Conferência de Presidentes. Mas eu não queria deixar o regulamento pendurado durante muito tempo, porque, apesar de tudo, o regulamento também tem outras matérias, e sobre essas outras matérias, quanto mais peça estabilizarmos entendimentos, melhores. Passando ao ponto segundo da nossa ordem de trabalhos, o ponto segundo tem que ver com este ainda se prende mais com a questão, com a necessidade de ser estabilizada pela Conferência de Presidentes as competências de cada comissão. De qualquer maneira, temos que começar a olhar para esta questão das subcomissões. Como sabem, as subcomissões são propostas pelas comissões e têm que ser autorizadas pelo Presidente, pelo Sr. Presidente da Assembleia. Eu gostaria que esta primeira comissão, à semelhança do que tem acontecido em legislaturas anteriores, quando for a reunião da Conferência de Presidentes, pudesse já levar uma proposta concreta para ficar logo arrumado nessa reunião a constituição de subcomissões. Pergunto-se se relativamente a esta matéria existe já alguma reflexão, digamos assim, estabilizada da parte dos grupos parlamentares e dos senhores deputados não é independentes, mas são deputados únicos nesta comissão. Não houve... Sra. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Refletimos sobre o assunto numa reunião de coordenação de ontem e queríamos pedir prazo até à próxima semana para apresentarmos sugestões sobre este assunto por uma razão. Achamos que será porventura útil a manutenção da subcomissão sobre igualdade, mas pareceu-nos que um outro ponto da nossa ordem de trabalhos que tem a ver com o requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda para a constituição de um grupo de trabalho sobre os direitos das pessoas com deficiência, pareceu-nos que estes dois assuntos podiam ser considerados de forma concertada, porque a existir essa subcomissão sobre igualdade, talvez fizesse sentido inserir ou integrar este grupo de trabalho sobre os direitos das pessoas com deficiência nessa subcomissão. Vamos, portanto, refletir sobre esse assunto e pedimos prazo até à próxima semana para nos pronunciarmos sobre ele.
Obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começaria por esta última sugestão da Sra. Deputada Cláudia Santos, que falou, de facto, de um requerimento que foi apresentado pelo Bloco de Esquerda, mas a mim parece-me que esta questão dos direitos das pessoas com deficiência tem sido tradicionalmente tratada no processo, na Comissão de Trabalho e Segurança Social, não na primeira comissão. E não vejo razão nenhuma para que se alterem as competências, as atribuições das comissões nesta matéria. Não é que este assunto não mereça o maior cuidado e a maior atenção, mas a primeira comissão está, como sabem, assoberbada de temas. E por isso, e bem, estamos aqui a falar da criação de subcomissões. As subcomissões tratam de forma mais profunda, mais intensa, mais próxima àquilo que a comissão não consegue tratar. E por isso parece-nos que faz todo o sentido a manutenção da subcomissão para a igualdade e não discriminação, penso que era assim a denominação, e que trata de questões relativas à igualdade e à não discriminação, à violência doméstica e ao tráfico de seres humanos. E, portanto, o PSD acha que faz todo o sentido mantê-la, até porque teve um trabalho na legislatura passada muito, mas muito intenso. Outra questão tem a ver com uma eventual, não é uma eventual, é mesmo uma sugestão a todos os colegas, para auscultar a vossa opinião sobre a constituição de uma outra subcomissão que tem que ter uma denominação que depois escolhíamos qual seria, mas que se dedicaria a temas como a proteção de crianças e jovens em risco, acolhimento e integração de imigrantes refugiados e estatuto de asilo e assuntos prisionais. Estes temas, no meu entender, não foram devidamente acompanhados pela primeira comissão nas legislaturas anteriores. Além do mais, permitem que a subcomissão dê uma visibilidade às temáticas e às questões que não é só interna, mas é também externa, com visitas que poderá fazer no âmbito de cada uma destas temáticas. É algo que a primeira comissão, que o plenário da primeira comissão, não conseguirá fazer, pela experiência que temos. E por isso parece-me que o nome, como isto congrega três assuntos um pouco diferentes, o nome teria que ser adaptado, mas verdadeiramente o que interessa é o conteúdo, e o conteúdo seria este. E se estas questões todas, se estas áreas de trabalho fossem integradas em subcomissões, acreditem que chega e sobra o resto do trabalho e das competências da primeira comissão para que nós tenhamos muito tempo ou muito pouco tempo para nos dedicarmos àquilo que todos os dias vai chegando à primeira comissão. E, portanto, aqui ficam duas sugestões, Sr. Presidente, para reflexão de todos os senhores deputados. Muito obrigado. Duas subcomissões, duas. Portanto, para além da subcomissão da igualdade e não discriminação, haveria outra subcomissão. Há aqui um nome sugerido, que é a subcomissão da cidadania, mas isto é um termo que pode sugerir, aliás, que não dá verdadeiro relevo às questões que se lá tratam e, portanto, pode sugerir que estas questões não têm um interesse verdadeiro da comissão. E, portanto, eu aqui sugeria, talvez, subcomissão, digamos, relativa a jovens, imigrantes e sistema prisional, uma coisa deste género. Mas, enfim, mas isso é um pormenor. O que interessa verdadeiramente são as competências da subcomissão.
Eu já vou dar, eu dou a palavra a todos, obviamente, fazer só uma precisão, porque eu acho que isso ajuda um bocadinho ao debate. Como eu referi, a Conferência de Presidentes nesta legislatura ainda não reuniu, portanto, ainda nem sequer foi distribuído nenhum documento indicativo relativamente à separação de competências das comissões. Mas eu tenho aqui comigo, tinha pedido aos serviços, o documento à separação de atribuições e competências na anterior legislatura e, de facto, à Comissão de Trabalho e Segurança Social estava cometido a matéria, as áreas das pessoas com deficiência. E foi constituído no âmbito da décima comissão, na altura, um grupo de trabalho com representantes de todos os grupos parlamentares com assento na Comissão, que era coordenado pelo Sr. Deputado Ana Coreta Correia, que calhou ao CDS essa coordenação, e que era o grupo de trabalho da deficiência, era assim que ele foi denominado na anterior legislatura. Isto apenas a título informativo para os senhores deputados. Também estava na competência da Comissão de Trabalho, embora nesse caso, no documento, era expressamente dito que partilhado com esta primeira comissão, como sabemos, a questão da proteção de crianças e jovens em risco, que agora foi sinalizada pelo Sr. Deputado Carlos Peixoto como uma hipótese de trabalho também a ser cometido a uma eventual subcomissão. Nessa parte, a manter-se aquilo que veio da anterior legislatura, de facto, esta comissão tem competência, a competência que era partilhada no documento de separação de distribuição de competências e atribuições e competências entre esta comissão e a Comissão de Trabalho. A questão da deficiência é que, de facto, estava na Comissão de Trabalho, que ela própria constituiu, ao longo da anterior legislatura, uma, um grupo de trabalho. Eu tenho mais pedidos de palavra, Sra. Deputada Cláudia Santos, é para algum pedido de esclarecimento ao que foi dito, ou, se não é, eu tenho que dar a palavra primeiro por alternância aos outros.
É um pedido de esclarecimento, então faça favor. Com a proposta,
acho que isso é útil para nos entender.
Criação de uma outra subcomissão. Não questionando, naturalmente, a pertinência de todos os assuntos trazidos a debate, nomeadamente a importância da proteção dos jovens, dos imigrantes e dos reclusos, enfim, seria uma comissão que é uma espécie de saco de vento, na medida em que não se consegue encontrar, num primeiro momento, elementos comuns que justifiquem o tratamento conjunto dos problemas postos pelos jovens, pelos imigrantes e pelos presos. Por isso, creio é que o Sr. Deputado Carlos Peixoto, que nos traz este contributo muito interessante, tem alguma dificuldade em encontrar um nome para esta subcomissão. Quando faz a sugestão de subcomissão para a cidadania, enfim, todos os assuntos tratados por esta primeira comissão estão relacionados com a cidadania. A dificuldade em encontrar um nome para essa subcomissão prende-se com o facto de ela pretender tratar três tópicos que são absolutamente diversos nos problemas que suscitam. E, portanto, provavelmente precisaremos de reconsiderar melhor essa forma de aglutinar três temas tão diversos.
Eu, só para não eternizar, eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado para dar explicações, mas eu sugeria depois vivamente, neste caso, como no caso do Partido Socialista, que a Sra. Deputada Cláudia Santos, na sua primeira intervenção, já deu nota dessa reflexão interna que está a ser feita, que possam fazer chegar depois à Comissão um documento explicitando um bocadinho o conteúdo das sugestões, para ele poder ser um bocadinho melhor assimilado, digamos assim, por todas as senhoras e senhores deputados desta Comissão, e nós numa próxima reunião podermos estar em condições de tentar formular uma síntese e tomar decisões para depois apresentarmos as propostas. Sr. Deputado Carlos Peixoto, só para dar explicações.
Só 30 segundos, só para dizer que não, a questão que foi levantada é pertinente, obviamente, mas queria chamar a atenção que a Subcomissão para a Igualdade e Discriminação que existe hoje no Parlamento, que existiu nas legislaturas passadas, trata também de assuntos diversos e que não têm propriamente uma conexão ou um elo comum. A violência doméstica com o tráfico de seres humanos, quer dizer, não há aqui uma especial ligação entre uma matéria e outra, e estavam exatamente na mesma comissão. O que era verdadeiramente interessante era que constituíssemos uma subcomissão por cada um dos temas, mas isso não é execuível, nem é prático, e portanto nós vamos ter que lidar com esta questão, que a subcomissão trate de assuntos que não têm propriamente uma relação, uma conexão direta, mas que possam ser acompanhados de forma mais atenta, mais próxima, por um conjunto de deputados que tenham um foco mais ligado a estes temas e que dê invisibilidade à Comissão, à nossa Comissão e ao Parlamento, com saídas para fora das fronteiras e das paredes deste Parlamento, que é coisa que não acontece e que não pode acontecer se estas matérias forem tratadas no plenário da primeira Comissão. E, portanto, é esta a questão, Sr. Presidente, nós faremos chegar, temos uma explicação breve sobre isto, mas o ótimo é inimigo do bom e nós não vamos conseguir criar aqui 10 subcomissões. Enfim, é a nossa proposta.
Só uma pequena precisão para que, nomeadamente, aqueles que são deputados pela primeira vez não possam ter entendido mal. A criação de subcomissões não retira qualquer tipo de competência ao plenário da Comissão. Não retira qualquer tipo de competência. Mais, as subcomissões não têm competências deliberativas. Têm competências para, digamos assim, tratar dos assuntos, ir realizar audiências, realizar visitas, como foi dito, ir partindo pedra relativamente até, por vezes, relativamente a algum processo legislativo, mas todas as decisões e deliberações são tomadas aqui no plenário da Comissão, sob proposta ou não da subcomissão, se for algum processo que tenha corrido por elas. Mas, portanto, não haverá subtração de qualquer tipo, pela criação de subcomissões, não haverá subtração de qualquer tipo de competência ao plenário da Comissão. Sr. Deputado António Filipe tinha sido o primeiro a pedir, depois a Sra. Deputada Sandra Cunha e o Sr. Deputado Telmo Correia.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. De acordo com a necessidade de concluir com celeridade a aprovação do regulamento da Comissão, naquilo que ainda não está definido, obviamente que é importante que haja alguma articulação entre as várias comissões relativamente ao estabelecimento de critérios para as audições, se bem que para o funcionamento normal A reunião de ontem demonstrou que nós conseguimos funcionar, mesmo que sem regulamento aprovado, porque há o histórico de funcionamento desta Comissão e, portanto, desde que ela seja bem dirigida, as coisas funcionam. De qualquer maneira, há, de facto, uma de definir critérios, designadamente, de tempos de intervenção para as audições parlamentares, e isso deve ser feito com a celeridade necessária. Ora bem, sobre o que está aqui em cima da mesa, queria referir dois aspectos. Primeiro, existe a proposta da criação do grupo de trabalho para pessoas com deficiência, obviamente que só poderíamos votar favoravelmente, mas chamando a atenção para a necessidade de não criar conflitos de competências com outras comissões, porque de facto essa é uma matéria que está expressamente atribuída à Comissão de Trabalho e Segurança Social, que certamente irá exercer essas funções e, portanto, tem que haver aqui necessariamente uma articulação, que não vale a pena estarmos a criar conflitos de competências. E aí, eu creio que incontornavelmente essa matéria terá que ser articulada, no mínimo, com a Comissão de Trabalho e Segurança Social. Caso contrário, a questão teria que ser dirimida a outro nível, ver quem era, de facto, a Comissão competente, e até agora tem sido a Comissão de Trabalho e Segurança Social. E creio que esta Comissão também não deve ter a pretensão de crescer mais que as outras, embora por ser a primeira... E por ser, com alguma teria de ser, e ter que ver com direitos, liberdades e garantias, não é a única comissão que se ocupa de direitos, liberdades e garantias. E, portanto, as outras comissões também o fazem nas áreas da sua competência, e este é o caso. Obviamente que nós votaremos favoravelmente a proposta, se ela for submetida à votação, mas queríamos chamar a atenção para a necessidade de não criar desnecessariamente conflitos de competências com outras comissões. Sobre o problema das subcomissões, nós podemos compreender... O interesse dos maiores grupos parlamentares em criar subcomissões, até por uma questão de gestão de recursos humanos. Mas tenho que chamar a atenção para o seguinte: esta comissão é uma comissão com uma agenda muito sobrecarregada, mesmo em plenário. Nós normalmente temos necessidade de realizar mais reuniões para além da reunião ordinária das quartas-feiras de manhã. Temos necessidade de criar grupos de trabalho para processos legislativos concretos que sejam de maior dimensão ou de maior complexidade. E o que acontece é que esta comissão tem 8 partidos que a integram, e a multiplicação de subcomissões e grupos de trabalho faz com que, na maioria dos casos, nessas subcomissões funcionem 2 grupos, na melhor das hipóteses 3, salvo situações muito esporádicas. E, portanto, eu chamo a atenção, obviamente que é legítimo o interesse em criar, multiplicar subcomissões e grupos de trabalho, mas chamo a atenção para que, na maior parte dos casos, o funcionamento dessas subcomissões fica relegada ao PS, PSD e Bloco. E, portanto, e só muito esporadicamente poderá ter, por razões óbvias, a participação de outros grupos parlamentares. E, portanto, dá uma imagem muito redutora da Assembleia, ou seja, não é muito prestigiante, por exemplo, uma subcomissão marcar um plano de visitas a instituições e depois se verificar que dos 8 partidos só há possibilidade de estarem representados 2 ou 3. E, portanto, eu chamo a atenção, obviamente, para haver alguma parcimónia relativamente à multiplicação de subcomissões e grupos de trabalho, sendo que, obviamente, não nos vamos opor a que elas se possam constituir.
Obrigado pelas sensatas palavras, Sr. Deputado António Filipe. Senhora Deputada Sandra Cunha.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. Bem, eu queria referir que a Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação trata precisamente, como o próprio nome indica, pelo menos foi assim na passada legislatura e creio que tenha sido assim também nas anteriores, precisamente das questões da igualdade e da não discriminação. E por isso existem várias matérias que são lá tratadas e todas têm esse traço em comum. Quer se trate das questões de proteção das mulheres, defesa dos seus interesses e proteção das mulheres, quer se trate até das questões dos refugiados, das questões das crianças também, aliás, o plano de atividades e o relatório de atividades mostram bem como as entidades que tratam destas questões, Unicef, IAC, etc., etc., pelo menos em relação às crianças, foram várias vezes à subcomissão e houve trabalho feito com essas associações, com essas instituições e entidades, também as questões LGBT e também as questões do tráfico de seres humanos, porque é precisamente disso que se trata, é da igualdade, portanto, e da defesa desses valores, da igualdade e de combate à não discriminação. E, portanto, é isso, é esse o cimento que liga todas estas questões. Eu parece-me que a questão da proteção de crianças e jovens não, enfim, tem muito mais a ver com isto do que tem a ver com questões como o Sr. Deputado Carlos Peixoto referiu, que era os refugiados e os reclusos. Quer dizer, as questões, a parte das crianças, se assim continuar, a parte da proteção às crianças que é tratada normalmente na Comissão de Trabalho tem a ver com aquilo que se refere às medidas de proteção aplicadas pelas CPCJs que estão na dependência direta, portanto que a sua tutela é o Ministério do Trabalho, da Segurança Social, da Solidariedade e Segurança Social, e por isso são tratadas na Comissão de Trabalho. As outras questões mais estruturais da proteção à infância, enfim, por exemplo, da adoção, costumam então aqui ser tratadas na primeira Comissão nos Direitos, exatamente. Eu penso, não, para mim não me faz sentido esta divisão de subcomissões. Uma das dificuldades com que a Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação se bateu na legislatura passada foi precisamente termos pouca gente na subcomissão disponível para fazer esse trabalho, que não é um trabalho deliberativo, mas que é o trabalho de, enfim, de contacto e de partir pedra e de ouvir as pessoas e de fazer levantamentos e análises e diagnósticos, etc, etc. E a verdade é que muitas vezes éramos muito poucos, portanto, se calhar com mais, enfim, mais assiduidade, mais presença dos vários grupos parlamentares, seria possível fazer mais. Mesmo assim, eu acho que a Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação, na última legislatura que foi a que eu conheci, teve um trabalho absolutamente excepcional e fez muito trabalho e trouxe não só visibilidade, mas também enfim, assuntos importantes que depois vieram aqui para a primeira comissão. Portanto, só dizer que não faz sentido para nós esta divisão, esta subcomissão proposta pelo Sr. Deputado Carlos Peixoto, em que se junta refugiados, reclusos e crianças. Isso, aí sim parece-nos que não tem nada a ver umas coisas com as outras, e portanto, ou encontrar outra solução, ou de facto tratá-las no âmbito da subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação, com um compromisso por parte de todos os grupos parlamentares, enfim, de se calhar uma composição diferente, mais gente na subcomissão, enfim, algo que se possa pensar nesse sentido. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Telmo Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, quer dizer, em relação a esta questão em concreto, não vou acrescentar muito, ou seja, quer dizer, é evidente que, enfim, o que a Comissão decidir, para nós está bem decidido. A abordagem em relação aos problemas da deficiência pode ser feita de uma forma ou de outra, quer dizer, pode ser feita do ponto de vista estrito dos direitos humanos, e aí a competência seria, logicamente e naturalmente, da primeira Comissão. Pode ser visto mais uma perspectiva de direitos sociais ou da própria integração social, e aí era normal que fosse a Comissão de Trabalho e de Segurança Social ocupar-se do assunto, e, quer dizer, portanto, não... Enfim, para nós, desse ponto de vista, o que for decidido está bem decidido. Tenho uma dúvida aí, Sr. Presidente, e atrevo-me até a confrontá-lo com ela, confesso, porque eu sei, até por experiência própria e passada, que se alguém neste Parlamento é um conhecedor profundo das competências, do regimento e das atribuições das comissões, é o Presidente da Primeira Comissão. Isso é bom para a Primeira Comissão. Não vou continuar a felicitá-lo por isso, mas é verdade. Agora, a noção que eu tenho, a ideia que eu tenho, é que inclusivamente uma comissão ou uma subcomissão deste tipo pode ser integrada por deputados que não são forçosamente os deputados da própria comissão, quer dizer, o que nos dará, a ser assim, o Sr. Presidente faz-me um sentimento com a cabeça, portanto não estou errado, nos dá alguma flexibilidade até na composição e na especialização, por assim dizer, dos deputados em vários destes grupos e destes grupos de trabalho. Portanto, pode ser um deputado até mais vocacionado na área do trabalho e da segurança social a integrar uma comissão, uma subcomissão, ainda que ela seja constituída no âmbito da primeira comissão. Em segundo lugar, Sr. Presidente, não é para discordar de si, mas é para chamar a atenção a um aspecto onde eu não estou plenamente de acordo com a análise que o Sr. Presidente fez e estou muito de acordo com a análise que fez o Sr. Deputado António Filipe, que é a questão de estas subcomissões limitarem ou não a capacidade dos deputados, porque efetivamente assim é, quer dizer, o Sr. Deputado António Filipe tem razão quando diz que para os grupos parlamentares maiores, obviamente que isto pode, para muitos deputados, e eu não estou contra isso, dar até um sentido particularmente útil ao exercício do mandato, quer dizer, porque não tendo um número de intervenções significativas em plenário, que acontece muitas vezes nos grupos maiores, não tendo mesmo em comissão atribuições muito específicas, a dedicação a uma subcomissão, a um grupo de trabalho, tornará o mandato valorizado e mais importante para esses grupos. O CDS, no passado, designadamente nas legislaturas anteriores e designadamente na última, nós várias vezes dissemos, como disse agora o deputado António Filipe, que não tínhamos capacidade de acompanhamento do número de subcomissões que às vezes vão proliferando pelo Parlamento afora, quer dizer, é completamente impossível, e se tínhamos essa queixa na legislatura anterior, obviamente que é reforçada nesta, porque o grupo parlamentar é substancialmente reduzido em relação ao que tínhamos na legislatura anterior, e já tínhamos esse problema e já o invocámos. Isto significa, Sr. Presidente, e aí o ponto onde eu não estou completamente de acordo, é verdade, Sr. Presidente, juridicamente e tecnicamente tem razão, não retira competências, mas retira capacidade de acompanhamento a alguns grupos parlamentares. Neste caso, aos grupos parlamentares com menos deputados, o próprio PCP o referiu, seguramente o CDS, seguramente o PAN, apesar de agora ter o seu grupo parlamentar, e mais ainda, e por maioria de razão, os deputados que são representantes únicos de um partido. Não terão capacidade de acompanhar a maior parte destas subcomissões ou grupos de trabalho, o que significa que quando as coisas chegam à primeira comissão, já vêm preparadas por outras, ou seja, é muito difícil para um grupo parlamentar que não acompanhou não sei quantas reuniões seguidas de um grupo de trabalho chegar aqui e conseguir ter uma opinião, uma decisão, um conhecimento até de tudo aquilo que foi discutido, porque depois, quer dizer, aí somos um bocado confrontados, já me aconteceu a mim no passado, olha, mas o grupo de trabalho disse, ouviu, fez, e portanto, quer dizer, a opinião destes outros grupos ficaria sempre um bocadinho prejudicada, ou seja, não retira a capacidade de decisão da Comissão, mas retira a capacidade de acompanhamento por parte destes grupos de trabalho. E portanto, a nossa posição de princípio é, não somos contra, mas gostaríamos que não houvesse um nascimento de subcomissões e de grupos de trabalho que nem cogumelos, o que muito dificultaria a nossa capacidade de intervenção e de atuação da política. Em relação ao resto, Sr. Presidente, dizer-nos que obviamente nos preocupa, até porque eu fui várias vezes crítico na legislatura passada das regras em relação às audições, da gestão dos tempos, da prioridade da ordem de intervenção. Faço grande confiança na experiência de Vossa Excelência para nos ajudar a resolver esse problema, mas é um problema que tem que ser atendido. Vários grupos parlamentares se preocuparam e manifestaram que havia uma certa indefinição de regras em termos, digamos, nas audições regulamentares, aos membros do Governo e noutras audições, já há aqui pedidos de audições de resto na reunião de hoje, e portanto acho que é preciso termos alguma atenção sobre isso e definir uma regra que sirva para a legislatura e que não seja alterada consoante o momento e a circunstância.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu tenho mais inscrições, mas antes, só fazer deixar uma breve nota. Eu, obviamente, entendi as preocupações dos pequenos grupos parlamentares e, mais ainda, dos deputados únicos representantes, seguramente. Mas essa preocupação, tenham em atenção também, que é simétrica relativamente aos grandes grupos parlamentares. Ou seja, os grandes grupos parlamentares têm o problema ao contrário. Têm alguma dificuldade em ter uma série de deputados com pouco para fazer. E todos os deputados têm a mesma legitimidade. Todos os deputados foram eleitos pelo povo e todos os deputados têm que ter a sua visibilidade e os seus trabalhos parlamentares. E como o Sr. Deputado compreenderá, se os deputados do PCP, do Bloco de Esquerda e por maioria de razão os deputados únicos representantes estarão permanentemente a intervir e na baila, os deputados do Partido Socialista, que têm mais de 100 deputados, do PSD, que têm 79 deputados, não vão poder estar todos os dias a falar, a menos que haja bastante variedade de funções e de visitas e de iniciativas do Parlamento. Portanto, chamo só a atenção para isso. E com equidade, seguramente, que encontraremos uma solução adequada. Mas os problemas que têm as pequenas forças, não é as pequenas, podem ser muito grandes, mas as forças políticas com uma pequena representação na Assembleia da República nesta legislatura é o negativo, digamos assim, tem alguma simetria ao contrário com aquilo que se passa relativamente aos grupos parlamentares que elegeram mais deputados. As forças políticas têm aqui mais deputados e que todos eles, obviamente, também têm a legítima expectativa e ambição de realizar um trabalho político com visibilidade dentro do Parlamento. Seguindo a ordem das inscrições, conforme eu fui anotando, a senhora deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Deixa só passar, sim. Ainda não tive oportunidade de o cumprimentar publicamente, queria cumprimentá-lo, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Eu queria só reforçar aqui uma ideia, que é a seguinte, por causa das várias propostas que têm vindo ao de cima. Eu penso que a Subcomissão de Igualdade e Não Discriminação, que evidentemente ainda não foi oficializada e está tudo em aberto, apesar de ter sido dito aqui que trata da violência doméstica e do tráfico de seres humanos, não tem de ser necessariamente uma subcomissão de género. Ela, na prática, sempre tratou de todas as questões que já foram aqui elencadas pelo Bloco de Esquerda. E, portanto, ela tem sido efetivamente uma subcomissão de não discriminação. E tem permitido a participação de todos os grupos parlamentares. Eu sei que parece uma comissão de género porque só tem mulheres, mas não tem de ser assim. Mas tem, de facto, permitido tratar de assuntos variadíssimos. Foi nessa comissão, subcomissão, por exemplo, que se produziu o relatório sobre a situação do racismo e da xenofobia em Portugal, com a participação alargada de todos os grupos parlamentares e com todas as audições que fizemos. E foi um trabalho muito grande e muito intenso ao longo de meses. E, portanto, eu penso que era importante valorizar aquilo que pode ser feito sobre o chapéu da não discriminação e, portanto, cabem as várias questões que foram aqui elencadas sem necessidade de estar a criar mais subcomissões. E depois penso que de criar subcomissões para temas que não dizem respeito uns aos outros entre si, tem um problema até simbólico, que é um problema de diluição dessas questões e, portanto, acaba por até destruir a importância dessas questões. Quando se cria uma subcomissão para jovens, imigração e presos, chamando de subcomissão de cidadania, dilui-se essas questões. E, em terceiro lugar, eu também queria chamar a atenção para... Diga...
Peço desculpa, mas esse argumento filia-se contra a sua posição, porque se acha que a Comissão de Igualdade faz isso tudo também, mais as questões não. De género, ainda pior, então.
Quer dizer,
esse argumento...
Não, agradeço a dialética, mas eu passo... E o mansplaining também, mas eu peço... Volto a explicar-lhe, se quiser eu volto a explicar-lhe. A Subcomissão de Igualdade não trata de forma permanente... Não é uma subcomissão que trata de forma permanente os jovens, a imigração e o sistema prisional. Pronto, o que acontece é, se há uma questão, nesse momento trata da questão. Quer dizer, não é uma subcomissão criada para o sistema prisional, para os jovens e... Quer dizer, se há uma questão, trata da questão. E por isso é que eu não vejo necessidade de criar uma subcomissão para os jovens, para a imigração e para o sistema prisional. O que acontece na Subcomissão de Igualdade e Não Discriminação é que se aparece uma questão que tem a ver com discriminação, trata-se dessa questão. Agora, esses mega problemas, porque são mega problemas como a imigração, são problemas de excelência da primeira comissão, do plenário da primeira comissão. Depois, outra questão que me parece fundamental não esquecer é que nós, ao longo dos nossos dos trabalhos da primeira comissão, temos sempre a oportunidade, em cada momento, perante um problema, um diploma que apareça, de ponderar, criar ou não criar grupos de trabalho. Ou seja, não temos, no início da legislatura, não é necessário estar a definir, à partida, tudo o que queremos e criar grupos de trabalho, subcomissões e decidir tudo à partida. Ou seja, à medida que os trabalhos avançam, vamos decidindo se faz sentido no plenário da primeira comissão, se a questão tem uma complexidade tão grande que é necessário um grupo de trabalho ou não. Ou seja, não tem que ficar tudo decidido no início. Era para isso que eu queria chamar a atenção. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu hesitei em fazer esta intervenção porque cuidava que a proposta que apresentámos relativamente ao grupo de trabalho sobre os direitos das pessoas com deficiência seria tratado posteriormente, mas uma vez que isto já está a ser debatido, tomo então a liberdade de pedir para intervir. Para dizer duas coisas. Em primeiro lugar, antes de entrar especificamente nesta matéria da nossa proposta, eu creio que a proposta, ou enfim, a sugestão que o Sr. Deputado Carlos Peixoto há bocadinho fez relativamente a estas matérias, enfim, que do seu ponto de vista poderiam ficar agregadas numa outra subcomissão, eu acho que a devemos entender, é assim pelo menos que eu a interpreto, acima de tudo como uma chamada de atenção para os trabalhos desta comissão, no sentido de darmos uma importância reforçada, termos, digamos, mais em conta aspectos que, porventura, terão sido menos intensamente acompanhados na legislatura anterior. E, desse ponto de vista, estamos muito de acordo, evidentemente. Enfim, nós próprios procurámos, por exemplo, em matéria de sistema prisional, chamar a atenção para a necessidade de maior acompanhamento, etc. E, enfim, tudo isso foi devidamente feito como se recordam aqueles e aquelas que foram deputados na legislatura anterior. Portanto, ora, o que me parece, nisso concordo com intervenções que já foram feitas, o que nos parece é que a apresentação de uma, ou melhor, a agregação destes temas, destas problemáticas, numa subcomissão, não tem, do nosso ponto de vista, sentido e até se presta a leituras que, do nosso ponto de vista, são perversas e que, portanto, nós, com as quais não concordamos de todo, e por isso acompanhamos a inquietação, queremos que a forma não é a mais adequada para essa inquietação. No que diz respeito à proposta do Grupo de Trabalho sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, eu queria muito brevemente dizer duas coisas. Em primeiro lugar, é bem sabido que se trata de uma matéria, de uma problemática que é transversal nesta Casa e é assim que tem que ser. Ela toca nas competências de várias comissões. A Comissão de Trabalho, a Comissão de Saúde, a Comissão de Educação, a Primeira Comissão. Portanto, é, digamos, uma condição humana que, evidentemente, está espelhada e tem que ser no trabalho de várias comissões. Parece-nos que, tendo em conta esta transversalidade, o que se destaca como elemento congregador dessas diversas dimensões são os direitos das pessoas com deficiência. E, portanto, parece-nos que mais do que, ou melhor, sem descurar a dimensão das políticas públicas sectoriais que respondem a esta condição, saúde, educação, trabalho, segurança social, etc., etc., aquilo que efetivamente dá um sentido de unidade a esta questão é a questão dos direitos das pessoas com deficiência. Daí, sem querermos pôr em causa as competências das várias comissões que sectorialmente procuram dar resposta a esta situação, a esta condição, sem pôr isso em causa, nos parece que é no âmbito da primeira comissão que faz sentido acolher esta problemática, sendo que, evidentemente, como disse o Sr. Deputado Telmo Correia, se não estou a erro, sim, é muito óbvio que tem que se proceder a uma harmonização e com as competências sectoriais das outras comissões, justamente dando a entender que não se trata aqui de conflituar, trata-se aqui de agregar competências. Há pouco pareceu-me ouvir, mas confesso que não estou certo, que haveria a hipótese de esta pretensão que nós aqui formulamos ser acolhida no âmbito da Subcomissão para a Igualdade. Nada a opor. Contanto que se garanta, esta é a nossa proposta, evidentemente, que haja, digamos, um grupo de trabalho, é isso que propomos, que pode ficar sob a alçada da Subcomissão, nada a opor, relativamente ao chapéu, digamos assim. Agora, o que nos parece é que deve haver um grupo de trabalho justamente na perspectiva de ser o local desta Assembleia onde convergem diversas competências, diversas abordagens e, como dizia, creio que sim, também o Sr. Deputado Telmo Correia, nestes grupos de trabalho, nestas formas de nos organizarmos, cabe a presença de deputados de todas as proveniências, em termos de comissões, e, portanto, não é, digamos, uma sobrecarga, creio que seria uma vantagem, e foi nesse sentido que fizemos esta proposta. Muito obrigado.
Eu tenho mais inscrições, vou tomando nota, mas para isto ter alguma produtividade, eu fazia só aqui um ponto de ordem, que é um bocadinho o seguinte. Eu chamo a atenção dos senhores deputados que convinha que nós não tratássemos indiferenciadamente aquilo que são as submissões e os grupos de trabalho, ou seja, que metêssemos tudo no mesmo saco. E que se há um assunto qualquer, uma matéria qualquer, como agora foi explicado legitimamente pelo Bloco de Esquerda, que as matérias dos direitos dos deficientes são uma matéria que merece um acompanhamento permanente, pois então se é um acompanhamento permanente, as submissões são para os acompanhamentos permanentes. Os grupos de trabalho devem ser criados apenas para tratar assuntos específicos, finitos no tempo, com um determinado tempo, porque senão às tantas, quer dizer, tanto faz chamar subcomissão como um grupo de trabalho, isso não faz sentido para mim, com toda a franqueza, enfim, a comissão será soberana na sua maioria democrática, mas eu chamava a atenção dos senhores deputados que haveria vantagem da nossa parte em fazer alguma separação. Aquelas matérias que nós entendermos que merecem a criação de um comitê mais pequeno, de um grupo mais pequeno de deputados, para um acompanhamento permanente e para a qual, como disse a senhora deputada Isabel Moreira, e bem, é essa a prática do Parlamento, também com vantagem, muitas vezes, lhe é delegado pela própria plenária da Comissão o tratamento de alguns processos específicos, processos legislativos, pareceres sobre isto ou sobre aquilo. Mas ela, de facto, acompanha em continuidade determinadas matérias. Os grupos de trabalho, eu acho que deviam ser reservados apenas para a segunda modalidade. Ou seja, só devem ser criados quando foi para tratar de um assunto que nasce, cresce e morre no tempo. Não é contínuo, não é uma preocupação contínua das competências da Comissão ao longo da legislatura. Sob pena das tantas, ninguém perceber qual é a diferença entre grupos de trabalho e subcomissões. E isso não é vantajoso para ninguém. Daí, de resto, se os deputados repararem, enfim, no projeto de regulamento, e de resto já vinha do regulamento anterior nessa parte, nas subcomissões, por isso é que nas subcomissões também podem participar, como disse o senhor deputado Telmo Correia, e está aqui na proposta de regulamento que eu vos distribuí, deputados de outras comissões também, que tenham interesse em determinadas matérias e gostam de acompanhar politicamente determinadas matérias ao longo da legislatura, e para os grupos de trabalho, não. Os grupos de trabalho devem ser reservados para tarefas específicas que em determinado momento a comissão tem de resolver e para a qual entende ser útil, em vez de estar a preencher permanentemente o trabalho do plenário da Comissão com essa tarefa, delega num grupo de trabalho que parte pedra, digamos assim, durante um determinado período e depois submete ao plenário da Comissão um trabalho um bocadinho já numa fase mais avançada para se tomar decisões. E, portanto, era apenas este ponto de ordem que eu pedia, que houvesse um bocadinho esta separação, espero que todos concordem com ela, para arrumarmos um bocadinho melhor aquilo que vai ser a organização, digamos assim, hierárquica de funções dentro da própria Primeira Comissão. Tenho o Sr. Deputado João Lataíde, depois a Sra. Deputada Inês Sousa Real e a Sra. Deputada Elza Paes e o Sr. Deputado, os deputados que já intervieram pelo menos uma vez, eu deixarei, tentarei rodar primeiro para... Sr. Deputado João Lataíde.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma saudação a todos os seus deputados por ser a minha primeira intervenção. Manifestar o meu agrado por estar convosco nesta comissão e tentar dar um contributo para a constituição destas subcomissões. Eu julgo que, quer dizer, portanto, tem que haver um denominador comum, que possa agregar e que, de facto, justifique a criação das próprias subcomissões. E, bem, no limite o denominador comum é os direitos, liberdades e garantias, portanto temos que fazer num detalhe a questão da dignidade dos seres humanos ou os próprios direitos, os direitos humanos, enfim, cobrem tudo. Tem que haver aqui uma tendência de especialização por forma a que se possa ver depois o nível de operacionalidade e de oportunidade. Há vários assuntos que, de facto, estão na ordem do dia. Por exemplo, a questão do tráfico de seres humanos está manifestamente na ordem do dia e tem tido um tratamento absolutamente deficitário. Por outro lado, é um tema que, por si, cruza muita atividade policial, muito trabalho da administração interna e também dos assuntos europeus, porque tem também uma correlação muito estreita com a circulação interna de pessoas no âmbito do espaço europeu. Portanto, e aqui, portanto, já se está um bocado a desligar da violência doméstica. Existe, de facto, violência doméstica, mas aqui mais que violência de género, há um tipo de violência muito específico e muito detalhado e que está previsto na Convenção. Portanto, acho que por natureza este assunto justificaria uma subcomissão. As subcomissões também que estou a propor, no fundo, vêm de acordo com a realidade, porque isto é um aspecto dinâmico, aquilo que é manifestamente deficitário e aquilo que precisa não só da fiscalização do Parlamento, como também de alguma regulação e legislação. Portanto, propunha que fosse criada esta subcomissão, ou que na gênese das subcomissões tivesse sempre este aspecto de ordem técnica. O mesmo diria em relação, portanto, em relação aos julgados de paz, por exemplo, que pode estar no âmbito da organização judiciária ou pode justificar de per si também a intervenção da Assembleia da República, até porque é um órgão que é tutelado pela Assembleia da República e tem sido manifestamente descurado, porquanto é abandonado, está a ser acompanhado não só pelo Conselho de Acompanhamento. Portanto, e no fundo são estas as sugestões, que se veja não só o problema no âmbito dos direitos, liberdades e garantias, mas depois no seu cruzamento com as várias, digamos, tutelas e organizações necessárias para a resolução dos problemas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Apenas uma pequenina nota. A questão dos julgados de paz, existe uma comissão, de resto institucionalmente, para a qual são eleitos representantes da própria Assembleia da República e que normalmente saem desta comissão e que isso a seu tempo será tratado. Mas, enfim, fica de qualquer maneira a sua sugestão. Sr. Deputado Inês de Sousa Real.
Muito bom dia. Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos e a todas. Em relação à questão da fragmentação das subcomissões, acompanhamos aquelas que foram as preocupações já aqui expressas, não só pela sobrecarga que isso possa gerar, sobretudo para os grupos parlamentares mais pequenos, mas também pela transversalidade de algumas matérias. Não nos podemos esquecer, quando estamos a falar, por exemplo, de igualdade e de inclusão, há matérias que são transversais, quer falemos de violência doméstica, quer falemos de deficiência ou de exclusão social ou até mesmo de pobreza. Portanto, haver aqui uma grande fragmentação das subcomissões pode levar a que se perca, de alguma forma, trabalho que é feito numa subcomissão que possa aproveitar para fazer avançar outras matérias. Em relação à questão da constituição do grupo de trabalho proposto pelo Bloco de Esquerda, nós compreendemos o alcance da dignidade que pretendem dar à matéria, compreendemos também o argumento de que os grupos de trabalho, por regra, se destinam a acompanhar uma determinada problemática e, nesse sentido, recordo que na legislatura passada a Assembleia Municipal de Lisboa enviou para a Assembleia da República uma moção que foi apresentada pelo grupo municipal do PAN, que visava precisamente uma Lisboa acessível a todas as pessoas, e que de alguma forma já recomendava que se fosse analisada a falta de acessibilidade nos transportes públicos e no acesso a serviços públicos essenciais como os hospitais a pessoas com deficiência ou com mobilidade condicionada. E nesse sentido achava a sugestão de se repescar essa mesma recomendação e que eventualmente a constituir-se o grupo de trabalho que pelo menos para já houvesse a possibilidade de abordar esta matéria, que é uma matéria extremamente relevante para a dignidade das pessoas com deficiência para que possam fazer uma vida inclusiva e, portanto, mesmo que não seja com um caráter permanente, que penso que era esse o cunho que queriam conferir, há de facto matérias que estão por abordar nesta Comissão e nesta Assembleia da República e poderia-se começar precisamente por aí. O Grupo Parlamentar do PAN não tem nada a opor de facto a esta Constituição, pelas razões que aqui referi, mas temos de facto algumas preocupações que acompanhamos quanto à excessiva fragmentação das subcomissões.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu reitero, quer ao Sr. Deputado João Ataíde, quer à Sra. Deputada Inês Sousa Real agora, para que a reflexão, para além desta exposição oral, a reflexão possa ser amadurecida por todos, que façam chegar por escrito aos serviços da Comissão, pode ser por mail, um breve mail, e até pode ser só apenas com o tópico daquilo que acabaram de dizer, para que isso possa ser refletido por todos e quando nós tivermos que decidir, toda a gente esteja familiarizado com as várias sugestões que foram colocadas. Senhora Deputada Joacim Catar Moreira.
Bom dia, Senhor Presidente. parasite. Tente, senhoras e senhores deputados. Eu ainda ando numa época de orientação, aqui ainda não faço necessariamente ideia da organização e do funcionamento real, não é? Digamos assim, mas obviamente que também consideramos que é útil e é absolutamente útil, especialmente quando se fala de direitos, não é que haja efetivamente uma constituição de um grupo de trabalho sobre os direitos das pessoas com deficiência. Mas enquanto deputada única, eu não irei conseguir acompanhar isto, não é? E então o que a maioria considera pois crevo referir ainda a que é fundamental que olhemos com muita seriedade para os conceitos que iremos utilizar numa única ideia juventude a imigrantes e sistemas tema prisional, na minha ótica, é necessário nós evitarmos isto para não estarmos a reforçar os estereótipos e especialmente porque não existe estatisticamente nada que relacione necessariamente a juventude, os imigrantes dissidentes e a criminalidade. Referir ainda que um dos elementos necessários é que, existindo uma comissão, uma subcomissão e outros elementos de organização aqui, necessitamos de ter em conta a paridade entre homens e mulheres.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Elsa Paes.
Sr. Presidente, muito obrigada. Eu começo por, nesta minha primeira intervenção, por saudar o Sr. Presidente e desejar-lhe os maiores sucessos na condução dos nossos trabalhos, também cumprimentar todos e todas as senhoras deputadas e aos mais, aos que estão a chegar pela primeira vez, também desejar um bom trabalho aqui no quadro desta Comissão. Relativamente ao requerimento, não posso deixar de me associar à extrema importância que o Bloco de Esquerda quis dar e à visibilidade a uma área de discriminação, assim também definida pela própria Comissão Europeia e que teve grande visibilidade no quadro do Ano Europeu para a integração das oportunidades para todas as pessoas, já há cerca de 10 anos, e de facto esta área da não discriminação, esta área da deficiência deverá ser trabalhada com todas as outras discriminações, não só de género, de idade, LGBTI, religião, etc., de uma forma integrada e com uma visão global. Foi este o apelo já da Comissão Europeia há uns anos a esta parte. No quadro da Subcomissão da Igualdade, nós temos vindo a trabalhar e sobretudo na última legislatura, não só as temáticas da igualdade, mas também da não discriminação. O próprio nome alterou-se de igualdade para não discriminação, embora na última legislatura as matérias da não discriminação que mais tiveram visibilidade no quadro da subcomissão foram as questões do racismo e da xenofobia. Portanto, a abertura a outras áreas eu penso que é bem-vinda e também o aprofundamento do trabalho de transversalidade que a subcomissão deve assumir. E eu recordo a este nível que fizemos aqui um trabalho de articulação muito grande com a Comissão de Trabalho, no quadro das parentalidades, e um trabalho também muito grande em termos de transversalidade com a Comissão de Trabalho e com outras comissões de educação no quadro do relatório do racismo e da xenofobia. Portanto, faz-me todo sentido, até porque se trata também, como o Sr. Presidente disse, de uma matéria permanente que possa vir a ser trabalhada no âmbito da subcomissão, assumindo também a subcomissão uma metodologia de maior transversalidade do que aquela que tem assumido até à data, para que se integrem neste tipo de áreas muito transversais os trabalhos também de outras comissões, e penso que quando viesse a ser definida a criação da subcomissão, este tipo de metodologia também devia ser pensada e definida para que este trabalho de articulação pudesse ser facilitado no âmbito dos trabalhos da Subcomissão da Igualdade. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Peixoto. Depois tenho o Sr. Deputado Duarte Marques, Sr. Deputado André Ventura.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu depois de ouvir estas intervenções, nomeadamente as intervenções dos senhores deputados do Partido Socialista, eu fiquei com duas ideias que são contraditórias. Se estiver errado, por favor, expliquem-me. O primeiro argumento é que a constituição desta segunda subcomissão proposta pelo PSD, cujo conteúdo é o que interessa e que ainda poderá vir a ser definido e melhor concretizado, e não o nome, fiquei com a ideia de que havia alguma resistência a esta constituição porque tratava de matérias que não tinham similitude ou conexão umas com as outras. Eu tentei dizer que também a Comissão, a Subcomissão de Igualdade e Discriminação, tratava de matérias que não tinham grande conexão umas com as outras, embora fossem acompanhadas com maior proximidade. A senhora deputada Elsa Paes vem agora dizer que está aberta, ou que o Partido Socialista estará aberto a que esta subcomissão possa ser alargada a outras áreas, dando a ideia de que já não interessa agora, digamos, a segmentação dos temas e a concretização do próprio conteúdo, né, colocar mais competências na subcomissão, independentemente daquilo e da natureza que elas tenham. Eu, sinceramente, não consigo entender muito bem, neste momento, ainda qual é a posição do Partido Socialista. Mas reparem, senhores deputados, igualdade e não discriminação é apenas um, digamos, um subtema, um subgrupo do maior chapéu, que é os direitos humanos, os direitos, liberdades e garantias que se discutem na primeira comissão. E são tratados, e muito bem, numa subcomissão. Porquê? Porque nós entendemos que a proximidade, a atenção, o cuidado, o acompanhamento permanente destes assuntos lhe deram a visibilidade que outros não tiveram. Sabem porque é que estas matérias, estes temas da não-discriminação, tiveram o eco que tiveram no espaço público? Porque tinham uma subcomissão a acompanhar em permanência. E, ó senhores deputados, sabem porque é que os jovens em risco e o sistema prisional foi o parente pobre dos temas da primeira comissão? Porque não houve subcomissão a acompanhar em permanência estes temas. E aquilo que, o apelo que eu faço aqui, percebendo eu algumas, digamos, dificuldades que os pequenos partidos têm em integrar estas subcomissões, mas isto aconteceria sempre e acontecerá sempre, digamos, é uma evidência que a realidade nos demonstra, acontecerá sempre com aquilo que quiseram aqui também demonstrar ou propor, que era a constituição de grupos de trabalho. Subcomissão não há necessidade, um grupo de trabalho pode resolver isto. O Sr. Presidente da Primeira Comissão já disse muito bem. Os grupos de trabalho resolvem questões episódicas, pontuais no tempo, com começo, meio e fim. As subcomissões acompanham em permanência, em continuidade, com estabilidade e com consistência estes temas. E por isso, o que nós entendemos é que não podemos desvalorizar aquilo que é a importância do tema dos jovens em risco, do sistema prisional e, se quiserem, do acolhimento de imigrantes, embora esse assunto tenha sido acompanhado na primeira comissão com relativo cuidado. Relativo cuidado. Mas aquilo que é importante é nós todos percebermos que a primeira comissão é ampla demais para acompanhar estes temas com a proximidade, com a atenção e com a vigilância que eles merecem, e os grupos de trabalho são pequenos demais e contidos no tempo também, por forma a desempenhar esse papel. Por isso, o que nós vamos sugerir, Sr. Presidente, e vamos fazer, é apresentar, talvez, uma proposta refeita relativamente ao conteúdo desta segunda subcomissão, com o nome que seja, porventura, mais apelativo e mais próximo daquilo que ela própria conseguirá representar, mas aquilo que verdadeiramente queremos é dar importância aos assuntos, dar-lhe a visibilidade que eles não tiveram, e nós não aceitamos que a primeira comissão se resigne, colocando aqui tudo numa espécie de feira, que depois acaba por não ser tratado com a dignidade e com, digamos, com a atenção que os assuntos merecem. Portanto, na próxima reunião, Sr. Presidente, nós teremos aqui uma proposta, digamos, por escrito, talvez refeita, que enquadre muito daquilo que é o conteúdo de cada uma destas subcomissões, porque isto sim, e também foi aqui dito, é que de facto as subcomissões valorizam os deputados. E isto é muito importante, não é só para os grupos parlamentares maiores, é para todos os grupos parlamentares.
Eu espero que não seja só na próxima reunião, que seja um bocadinho antes para eu distribuir e pôr na agenda da próxima reunião. Senhor Deputado Duarte Marques.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, A experiência desta Comissão do mandato passado dá-nos claramente a noção de que há temas que nós gostaríamos de ver tratados com mais profundidade, o escrutínio feito com mais profundidade, mas também a verificação no terreno dos detalhes, e não ficarmos apenas e só por aquilo que nos dizem os membros do Governo, as próprias entidades, as próprias associações setoriais. E um bom exemplo daquilo que foi feito, por exemplo, na área do género e da igualdade de género, é porque essa comissão, subcomissão, teve o tempo, teve o espaço que não tinha no plenário da comissão para ver, para verificar, para contraditar, para conseguir escrever, para conseguir refletir. E houve, obviamente, um conjunto de deputadas e deputados, mais deputadas, é verdade, motivadas, extremamente motivadas, que foram ver com cuidado aquilo que se passava na realidade. E essa matéria, curiosamente, no Parlamento, raramente foi alvo de divergência, de grande opinião, porque todos tínhamos princípios muito parecidos à partida para essas questões. Esta Comissão tem temas hoje que são fundamentais para o país e onde Portugal tem uma visibilidade positiva nessa matéria, como é o caso, por exemplo, da integração de refugiados, do acolhimento de migrantes, que são característica do país e que nós queremos ver bem resolvidas. E a verdade é que esta Comissão não tem conseguido, de alguma forma, verificar com o tempo, com a necessidade que esse tema justifica o trabalho que está a ser feito e ouvir regularmente as associações do setor e representativas das diversas comunidades. E é por ter imenso respeito por esse princípio, por querer proteger esta unidade que há no país relativamente a essas matérias, que nós temos que garantir que isso é bem feito, para que depois não surjam radicalismos a aproveitar-se das falhas do sistema para poder destruir este consenso nacional que parece haver sobre o bom acolhimento destas pessoas que procuram o nosso país. E aquilo que está em que é comum a todos estes temas que nós elencamos, eles não estão relacionados entre si. E eu gostava de deixar isso bem claro. A única relação que têm entre si é que são temas de direitos humanos. E são temas de direitos humanos que nós queremos proteger. E quem é que não tem consciência que, por exemplo, a questão das prisões em Portugal é uma matéria de direitos humanos que, se calhar, envergonha qualquer um de nós, porque as condições não são aquelas que merecem? Quem é que tem, claramente nós temos consciência que a nossa capacidade de acolhimento de pessoas de outros países tem que ser melhorada, tem que ser verificada, porque se não os acolhermos como aquilo que é as obrigações pelos tratados internacionais, por aquilo que nós anunciamos, também estamos a violar direitos humanos. E a proteção das crianças não tem discussão. Eu gostava que refletíssemos um bocadinho sobre isto, que o objetivo não é misturar nada, é dar a dignidade que tem que ter, porque senão vamos estar aqui, durante este mandato, a chegar ao final de algumas audições e a dizer que não há mais tempo e temos que passar ao assunto seguinte, porque esta Comissão tem muitos temas. E estes três temas que nós entendemos destacar é colhendo o bom exemplo, por exemplo, do destaque que foi dado à igualdade de género. Ou alguém acredita que esta Comissão, no seu plenário, teria dado o mesmo tempo, a mesma importância, a mesma profundidade que foi dada à igualdade de género se não tivesse aquela subcomissão? E é por isso que nós podemos alargar. É uma questão de direitos humanos, e ouvi ao Sr. Deputado Ataíde das Neves, a falar também do tráfico de seres humanos. É outro daqueles exemplos que encaixa que nenhuma luva. Ou nós temos gente motivada para tratar disto com a devida separação do próprio plenário, para que possamos ir com profundidade aos temas. E eu acho que se mais vale esperarmos mais um pouco e discutirmos melhor as características, as condições deste tema e desta Comissão, e basta olhar para outros parlamentos para perceber que, por exemplo, um tema que é comum, são questões de direitos humanos e nada mais, que é também o que trata esta Comissão no seu plenário. Mas eu diria que era bom refletirmos sobre isto, ver as oportunidades que se criam também e, sobretudo, a visibilidade e a importância que se dá a temas que, afinal, nos preocupam a todos e fazem disto um país tão exemplar, porque nós olhamos para os temas com a mesma preocupação e pelo mesmo ponto de vista, apesar de termos diferenças na forma de atingir ou de procurar garantir a proteção desses direitos humanos. E é isso é que faz, penso eu, Portugal um país com qualidades que às vezes nos distinguem dos outros. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Ventura.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Só deixar aqui três notas que nos parecem importantes em relação a esta matéria. A primeira era manifestar esta mesma preocupação, que também já foi dada por outros colegas em relação à excessiva fragmentação, o que se compreende no nosso caso, no caso do Chega, também dos restantes partidos pequenos que já se pronunciaram, dada a dificuldade de acompanhar depois em permanência alguns temas e, sobretudo, porque outros temas, pela complexidade, exigirão um tempo de trabalho que, quando na verdade chega a este plenário, já vem grande parte feito, já vem grande parte realizado e dificulta muito a análise e, sobretudo, a contra-análise dessa situação. Depois, dar nota também, na nossa perspectiva, em termos de grupos de trabalho, e nomeadamente em o que disse a senhora deputada Isabela Moreira, em relação a não haver necessidade de definir já todos os grupos de trabalho, uma vez que isso pode ser feito pontualmente com o avanço do tempo, em relação a assuntos que vão sendo prementes, talvez seja uma metodologia mais aceitável do que uma excessiva fragmentação de comissões. E depois queríamos deixar só esta nota. Esta é uma comissão onde os direitos humanos, os direitos fundamentais, direitos, liberdades e garantias têm especial lugar. Mas é importante também que essa tal transversalidade se torne também em pluralidade. E nós acompanhamos o que ainda agora foi transmitido pelo PSD em relação à necessidade destes temas serem tratados com pluralidade e com transversalidade, nomeadamente em relação ao racismo, para podermos ter um debate verdadeiramente plural sobre aquilo que tem acontecido, que esta Comissão também se ocupe disso, nomeadamente termos um alto comissariado que anda a passar multas em casos de excesso ou não de liberdade de expressão. Valha-nos que temos tribunais que depois corrigem o que é feito, mas temos que trazer isso também para o debate, para não ser apenas um debate focado num lado e não no outro. O racismo tem que ser visto na perspectiva terrível do estigma e do estereótipo social que cria, mas também tem que ser visto na ótica das instituições que hoje em Portugal não estão a funcionar nessa matéria, nomeadamente com limites à liberdade de expressão graves. E nós, a seu tempo, traremos isto a esta comissão para o podermos analisar e teremos uma vantagem, trazemos casos concretos para que se veja como é que o assunto está a ser tratado em Portugal nesta matéria. Em relação à deficiência, nada a opor, é de facto um tema premente, mas reservamos-nos também, antes da próxima reunião, vamos apresentar uma proposta escrita, um projeto, uma alternativa, em relação aos conteúdos funcionais, porque acreditando, como disse a senhora deputada Jacinto Catar Moreira, que de facto juventude, imigração e sistema prisional poderia, nesta definição, criar uma ideia errada daquilo que se pretende trabalhar, temos que ter aqui alguma cautela porque, na verdade, cada um destes temas é suscetível de por si próprio ter uma ampla dose de trabalho e enraizamento em direitos humanos. O sistema prisional é evidente que levanta hoje imensas questões. Poderia ser por si próprio um objeto de subcomissão, como é também as questões policiais e as questões relacionadas com o que se passa com o sistema policial ou com o que se passa com o tráfico de seres humanos, conforme o Sr. Deputado referiu. Portanto, há que delimitar aqui bem os conteúdos funcionais, porque, na verdade, um trabalho sobre o sistema prisional, e como o Sr. Presidente reforçou bem, ainda que a subcomissão não tenha competência deliberativa, quem o terá é esta comissão, quando chega aqui, já praticamente organizado e definido, será muito difícil para quem não esteve nesse acompanhamento de o fazer. E, portanto, não sei se em alguns casos grupos de trabalho não será mais útil pela sua limitação temporal do que subcomissões. Finalmente, só para deixar isto também claro, não nos opondo, não gostando da excessiva fragmentação, compreendemos perfeitamente que, de facto, ao contrário do que acontece com os pequenos, para os partidos grandes há também a necessidade de incluir os seus deputados e de fazerem o seu trabalho e de terem a sua visibilidade, e o Chega, obviamente, não se oporá a isso, pelo contrário, compreende isso perfeitamente.
Mais do que o Chega, eu apelava isto a cada um de nós. O problema que um deputado único de um partido tem de acompanhar todas as matérias que se passam no Parlamento é igual ao problema de qualquer deputado eleito. É igual. Tem uma responsabilidade acrescida porque é o único representante de um partido. Mas isso foi porque os portugueses assim quiseram. Agora, o problema pessoal de não se conseguir dividir por todos os temas e por todas as áreas de funcionamento, é igual para todos os que estão à volta desta mesa e todos os 230 nesta casa. Eu já fui mais do que uma vez deputado desta comissão, esta primeira comissão tem de facto um leque muito alargado de competências, e eu com pena, sempre tive que me concentrar em dois ou três dos temas para podê-los acompanhar como deve ser, dividindo com outros colegas outros temas. Não quer dizer que depois no plenário não procurasse sempre estar por dentro das matérias todas e intervir nas matérias todas. Mas trabalhar concretamente e acompanhar com visibilidade externa determinadas áreas é uma impossibilidade para nós todos. Para nós todos. Não é apenas para os pequenos grupos parlamentares e para os deputados únicos. É para todos os deputados. Porque todos os deputados têm a mesma ambição política e o mesmo desejo político de intervir em tudo. Mas não vai ser possível. Não vai ser possível. Senhor deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Senhor Presidente. E procurando ser sintético e tentar, pelo menos, identificar aquilo que é consensual a todos. Eu acho que, em relação à Subcomissão de Igualdade, ela tem uma unidade temática que é evidente, e mesmo as matérias que hoje lá se encontram estão unificadas em torno, não de uma difusa referência a direitos fundamentais, mas, efetivamente, as áreas em que o princípio da igualdade tem uma especial acutilância e uma especial necessidade de intervenção. Ou seja, é a partir das categorias suspeitas do artigo 13, número 2, é a partir das políticas públicas de não discriminação que se orienta a organização da Subcomissão de Igualdade e permite, ainda para mais, fazer a avaliação também das discriminações múltiplas e, portanto, ela tem um universo que me parece ajustado àquilo que é o perfil, também até, em direito comparado, que outros parlamentos encaram. O tráfico de seres humanos acaba por lá se encontrar, porque também a nível internacional, as políticas públicas de combate ao tráfico estão integradas nas estratégias de combate à violência de género e, portanto, inevitavelmente acaba por ser uma zona que, não se circunscrevendo apenas às problemáticas da igualdade de género, acabam por ter ali uma intensidade maior e, portanto, estão na comissão onde também estão as questões da igualdade de género. Mas não estão, como a última legislatura bem o revela, só as questões da igualdade de género. Foi, aliás, a partir da Subcomissão de Igualdade, que se fez uma audição pública bastante extensa e que se produziu um relatório, precisamente noutras áreas de discriminação, portanto, o eixo relativo à temática e as preocupações em torno do racismo, passaram precisamente pela Subcomissão de Igualdade. Portanto, quanto a essa, parece-me que o consenso generalizado é que ela tem um leque bem identificado, bem delimitado, e mesmo a inclusão das matérias da deficiência, só temos que burilar melhor com a Comissão de Trabalho e Segurança Social, de ver quais são os tipos de intervenção de cada uma das comissões, e como penso até que já foi dito, o que está mais ou menos em causa é, do lado da Segurança Social, está em causa prestações sociais, apoio e acompanhamento na área das políticas públicas direcionadas ao sistema ou ao ecossistema da solidariedade social, mas fundamentalmente aqui as questões da discriminação é aqui que se encontram. Da nossa parte, eu acho que de todas as intervenções não há contradição. O que temos dito é, parece-nos que são importantes os temas que o PSD coloca em cima da mesa. Não temos qualquer dúvida e, portanto, é mais uma questão da arquitetura que arranjaremos para que isto funcione de forma adequada, mais do que propriamente ter que ter necessariamente todas as mesmas matérias sob um chapéu comum, que depois na prática se verificaria, ou se pode verificar não ser tão comum quanto isso, ou não ser comum a todas. Porque a vantagem de criar ou subcomissões ou grupos de trabalho, portanto somos agnósticos em relação a isto, não insistimos numa ou noutra, temos disponibilidade para ver, mas de facto a vantagem é permitir não tanto fragmentação, mas especialização, ou seja, é que os senhores deputados e as senhoras deputadas possam, no quadro de uma ou de outra estrutura, abordar concretamente temas que estão bem identificados. E é inegável a importância do tema do sistema prisional, é inegável a importância do acompanhamento das questões dos menores em risco, e aliás é também, cada vez mais, relevante a questão relativa às migrações, ao acompanhamento das pessoas em situação de asilo e por aí fora. Agora, são de facto três núcleos temáticos diferentes cuja arrumação sob o mesmo chapéu pode produzir um efeito contrário àquilo que é pretendido. Portanto, da nossa parte, não há nenhuma questão de fundo quanto aos temas, são bem identificados e achamos também que são importantes, é só uma questão de arranjar a melhor fórmula, porque entre grupos de trabalho e subcomissões eu acho que é fácil, quer dizer, se fosse fácil estava resolvido, mas portanto, não é tão complexo quanto isso encontrar aqui algo de consenso.
Obrigado, Sr. Deputado. A última inscrição, Sra. Deputada Mónica Quintela, a ver se depois podemos andar para a frente noutros pontos, que eu penso que para a primeira abordagem deste tema, eu acho que este debate já foi bastante rico e na próxima reunião poderemos, eventualmente, dar um passo em frente. Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apresento os meus cumprimentos ao Sr. Presidente publicamente, a todos as senhoras e os senhores deputados. É um gosto estar nesta comissão que é tão importante. E precisamente por isso, e secundando aquilo que foi dito pelos meus companheiros de grupo parlamentar, não posso deixar daqui de chamar a atenção para duas questões que me parecem de primacial importância, que é a constituição de apenas uma subcomissão parece-me que é um antibiótico de largo espectro,
onde vai caber tudo lá dentro e que depois, em concreto, não se trata com aprofundamento de nenhum assunto em especial. Nós temos questões como, por exemplo, quando se falou dos assuntos prisionais, e essa foi apenas uma denominação, porque pode ser atribuída a qualquer outra, mas estamos a falar de reinserção social, que é uma coisa que não existe no país, eu não sei se toda a gente tem esta noção, não existe e quem anda no terreno percebe isso, reinserção social, serviços prisionais, LTE e CPCJ, ou seja, Lei Tutelar Educativa, está na alçada da reinserção social e muito mal foi junta a reinserção social aos serviços prisionais, que não deveria ter sido feita esta junção, e está. Portanto, está a Direção-Geral desde que congrega estes dois serviços, a par da Lei Tutelar Educativa, e depois temos conexionados as CPCJs, as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, que funcionam muitas vezes, quem está no terreno vê isso, de uma forma que precisa de uma intervenção muito grande. Isto tem sido, efetivamente, como disse o Sr. Deputado Carlos Peixoto, o parente pobre de uma sociedade que se quer inclusiva, integrada e absolutamente em prol de tudo o que é direitos fundamentais, dos direitos, liberdades e garantias. E isto, por si só, justifica que efetivamente tenha um acompanhamento que não se compadece com a criação de um grupo de trabalho, porque não é uma situação ad hoc, é uma situação perene e que precisa de um grande trabalho, portanto, de terreno, de campo, assim como mais uma série de outros assuntos, como, por exemplo, o tráfico, que já se aqui se falou, que são assuntos que estão agora, que há uns anos atrás não eram tão prementes e não estavam tão na ordem do dia, que agora estão muito na ordem do dia, ainda bem, porque é a altura deles se tratar. E eu queria, não posso deixar de chamar aqui a atenção para isso, porque efetivamente, para que depressa e bem não há quem, como diz o velho adágio do povo e com razão, e efetivamente estes assuntos merecem e têm que ter a tutela de um acompanhamento muito eficaz e contínuo da parte dos deputados que a eles estão afetos. E isso não se compadece com aquilo que eu continuo a dizer, um antibiótico de largo espectro. Portanto, queria chamar a atenção e, nesse caso, propunha, na senda de resto do que foi dito e também pelo Sr. Presidente, que se pondere e que cada grupo parlamentar e deputados únicos façam chegar a esta comissão, Sr. Presidente, as suas propostas de subcomissões com os seus temas, os seus âmbitos e as matérias que cada uma delas deve tratar. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Terminando este ponto, eu então reitero aquilo que foi o meu pedido inicial, que façam chegar as vossas sugestões depois desta primeira troca de impressões, que elas possam ser o mais, digamos assim, concretas possível, que é para ajudar um bocadinho ao passo seguinte, que é depois vermos se podemos começar a tomar decisões relativamente a isso. Lembrar apenas aos Srs. Deputados que esta comissão, de facto, e pegando agora na última intervenção da Sra. Deputada Mónica Quintela, a primeira comissão, durante várias legislaturas, teve uma subcomissão dos assuntos prisionais. Essa foi uma comissão que historicamente existiu e até quem acompanha a função parlamentar há mais tempo, a organização política do nosso país, houve trabalhos e avanços muito meritórios que foram conseguidos exatamente pelo trabalho externo, a visibilidade externa, que foi possível através dessa subcomissão e de visitas realizadas por senhoras e senhores deputados desta Casa, nessas legislaturas, a estabelecimentos prisionais, conseguiu-se fazer avanços significativos nessa área importante também da nossa sociedade. E, portanto, eu que chamava apenas a atenção é, de facto, as áreas de competência e de atribuições desta comissão são vastíssimas e são muito plurais, ou seja, plurais na lógica de que nem todas têm, à primeira vista, efetivamente muito a ver umas com as outras. Tem sempre o pano de fundo dos direitos, liberdades e garantias, como é evidente. Mas, de facto, a Comissão em si tem muitas coisas. E, portanto, eu não sei até que ponto é que será inteligente nós metermos todas as coisas que são da Comissão numa única subcomissão, porque senão há tantas. Para quê? Para quê? Não é? E, portanto, o que temos que refletir é se apenas queremos destacar três ou quatro matérias para lhe dar uma visibilidade e um tratamento externo, que eu acho que é o mais importante de tudo nas subcomissões, definir três ou quatro prioridades e cometer isso a um pequeno grupo constituído em subcomissão, ou se de facto há mais do que três ou quatro, há seis ou sete áreas dentro do nosso munos de competências e de atribuições, a merecer essa tal visibilidade e essa tal, esse tal tratamento um bocadinho mais aprofundado, e se for essa opção, então olharmos se de facto faz sentido, constatarmos, eu acho que 3 seria um bocadinho, embora eu saiba que no passado várias vezes a primeira comissão teve 3 subcomissões, e houve comissões, historicamente no Parlamento, que chegaram a ter 4 subcomissões. A primeira, tanto quanto me lembro, ou que eu saiba, chegou a ter 4. Está-me aqui a doutora Nélia a ajudar a dizer que já chegou a ter 4. Eu acho que 2 seria, talvez, o limite. Mas, enfim, o plenário da comissão será soberano sobre essa matéria, na proposta, porque depois a decisão definitiva, obviamente, em termos regimentais, é do Sr. Presidente da Assembleia. Agradeço a todos a participação neste debate. De facto, ele é importante porque ele vai ajudar muito os trabalhos ao longo da legislatura da Comissão. Lembrando apenas que eu estou bem ciente e percebo a preocupação, quer dos pequenos grupos parlamentares, quer, por maioria de razão, dos deputados únicos. Mas nenhuma competência, a constituição de subcomissões não subtrai nenhuma competência à Comissão e ao plenário da Comissão, nem competência deliberativa, nem competência à razão da matéria. Nenhuma. O que ajuda, de facto, é ao aprofundamento de determinadas matérias que lhe sejam cometidas como competência da subcomissão e, acima de tudo, a uma maior agilidade na visibilidade externa desses trabalhos da parte da Comissão. Passamos ao ponto seguinte da nossa ordem de trabalho, relembrando, então, eu vou colocar na agenda da próxima reunião novamente estas matérias e agradecia que, dentro da possibilidade, nos fizessem chegar com alguma antecedência para ser distribuído por todos propostas concretas. Temos, relativamente ao plano de atividades da Comissão, eu apenas queria dar nota aos senhores deputados que vou fazer o mesmo que fiz relativamente ao regulamento, ou seja, vou circular, depois desta reunião, um esboço de um plano de atividades que peço que tomem como base de trabalho, vai mimetizar um bocadinho o pouco que era o histórico anterior do funcionamento desta Comissão em termos de plano de atividades, mas eu penso que isso ajudará a que depois cada um possa olhar para aquilo e formular as suas sugestões concretas relativamente a isso. Se for possível, eu procurarei fazer circular esse esboço de plano de atividades ainda hoje ou mais tardar amanhã, e se for possível já até à próxima reunião olharem para esse plano de atividades, não era pior, mas enfim, obviamente o plano de atividades também não tem que ser aprovado obrigatoriamente já na próxima reunião. Passamos ao nosso ponto 4, que é a distribuição de iniciativas legislativas. Nós temos já baixadas a esta comissão 8 projetos de lei, um projeto de regimento e um projeto de resolução. Começando pelos projetos de lei, temos 4 projetos de lei apresentados pelo Bloco de Esquerda, a saber, um que tem que ver com o projeto, eu penso que todos, isso foi distribuído com a agenda, portanto todos têm esta grelha. O primeiro projeto de lei do Bloco de Esquerda tem que ver com o reconhecimento às crianças que testemunham ou vivem em contexto de violência doméstica enquanto vítimas desse crime. Não sei se o projeto é rigorosamente igual, mas é uma matéria que já foi objeto de apreciação na anterior legislatura, por esta mesma comissão, uma matéria análoga, pelo menos, uma iniciativa análoga, em que na altura a relatora foi a senhora deputada Isabel Alves Moreira. Não estou com isto a sugerir que volte a ser, mas coloco primeiro desde já sobre esta iniciativa, se há, conhecem as regras, portanto as regras é que o deputado relator seja de um grupo parlamentar diferente do proponente, preferencialmente.
Muito obrigada, Sr.
Presidente. Já temos uma candidatura.
Se me permitir, eu explico qual é a metodologia que adotamos no nosso
Senhora
grupo.
Senhora Deputada Cláudia Santos,
maneira, portanto, nós teremos sempre uma reunião de coordenação prévia e identificamos um relator possível para cada um dos projetos de lei que temos e para o projeto de resolução. O que significa que, relativamente a todos os assuntos, temos disponibilidade para indicar um relator. Sabemos, naturalmente, que vai haver uma partilha equitativa, mas quero manifestar, portanto, a ideia de que traremos sempre para estas reuniões um relator possível do Partido Socialista. Relativamente aos dois primeiros projetos de lei, ambos vindos do Bloco de Esquerda, ambos se relacionam com a violência doméstica e nós trazemos a proposta, caso seja atribuída ao PS o relatório, a Sra. Deputada Elsa Paes para o projeto 1 e a Sra. Deputada Isabel Moreira para o projeto 2.
Folgo em saber que o PS terá sempre propostas, porque isso ajuda bastante o andamento dos trabalhos. É, obviamente que respeitando a alternância que eu referi. Pergunto se alguém, relativamente a estes dois primeiros diplomas, o Projeto de Lei 1 e o Projeto de Lei 2, ambos do Bloco de Esquerda, se alguém tem alguma proposta diferente ou se concordam com a sugestão da Sra. Deputada Elsa Paes ficar com o Projeto 1 e a Sra. Deputada Isabel Moreira com o Projeto 2. Foi assim que disse, não foi? Alguma objeção? Não havendo, fica então a Sra. Deputada Elsa Paes como relatora do Projeto de Lei número 1, do Bloco de Esquerda, e a Sra. Deputada Isabel Moreira com o Projeto número 2, também do Bloco de Esquerda. Temos ainda do Bloco de Esquerda o Projeto de Lei, que ficou com o número 3, que tem que ver com uma alteração à Lei da Nacionalidade e ao Regulamento Imolumentar de Registros, de Registros de Notariado. Matéria idêntica foi na última legislatura relatada pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, mas coloco se algum, o PSD deseja apresentar algum deputado para relatar algum destes projetos.
Sr. Presidente, antecipando e passando um pouco à frente já desse, digamos, do próximo projeto, a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa ficaria com a aprovação do Estatuto da Condição, o Estatuto da Condição Policial.
Projeto de Lei 8.
8. E a Sra. Deputada Mónica Quintela com o Projeto de Lei que está, digamos, no verso da primeira folha, que eu não sei se é o 8, se é o 9, mas que é um. Eu sem óculos não consigo ver.
28. 28.
28.
28.
28. Alguma objeção, Srs. Deputados? O projeto de lei proposto da condição policial é da iniciativa do Partido Comunista e ficaria a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. O projeto 28 é da iniciativa do CDS-PP, tem que ver com o agravamento da moldura penal para crimes com violência nas escolas ou em mediações, ficaria com a Sra. Deputada Mónica Quintela. Alguma objeção? Não havendo, resta-nos ainda o que eu estava a falar, o projeto de lei 3 do Bloco de Esquerda sobre Lei da Nacionalidade e Regulamento Imolumentar. Pergunto se algum senhor deputado manifesta interesse em ser deputado relator.
Nós propunhamos a senhora deputada Constança Urbano de Sousa como relatora para este projeto de lei e como este era um assunto anteriormente atribuído ao senhor deputado Pedro Delgado Alves, atrevíamos a propor o senhor deputado Pedro Delgado Alves como relator do projeto de lei 30 relacionado com lobbying. Lobbying, regulamenta a atividade da representação profissional de interesses.
O projeto 30. Do CDS número 30 tem que ver com a representação legítima de interesses. Pergunto se alguém tem alguma objeção a esta distribuição que agora foi proposta. Não havendo, fica adquirida. Os seus deputados relatores são os indicados. Fica apenas a faltar o projeto de lei 4 do Bloco de Esquerda relativo às condições de antecipação da morte por decisão própria. E o 15, exatamente. Vamos primeiro ao 4. É do Bloco de Esquerda, pergunto. Na prática é um projeto de lei sobre a eutanásia. Temos a Sra. Deputada Sandra Pereira. Se ninguém tem objeção, será a Sra. Deputada relatora. E, por último, passamos então ao 15, eu faço ver que até agora só deputados do PS e do PSD é que se voluntariaram para ser relatores. Pergunto se o Bloco de Esquerda e o PCP não têm... Agora, o 15 é do PCP, não poderá ser o PCP, portanto, mas o Sr. Deputado António Filipe pede a palavra, faça favor.
Sr. Presidente, para saudar o espírito de serviço à República que o PS e o PSD estão a manifestar hoje, e espero que se prolongue ao longo da legislatura, porque um dos problemas que temos tido normalmente é encontrar a disponibilidade dos deputados para serem relatores, autores de pareceres, e portanto eu creio que esta disponibilidade é muito de saudar. Naturalmente, Sr. Presidente, agora a sério, que... ao longo da legislatura teremos a oportunidade de assegurar a elaboração de relatórios sobre várias iniciativas, agora nestas, enfim, do nosso ponto de vista, ainda não se justifica.
Obrigado, Sr. Deputado. Então, relativamente ao projeto de lei 15, Sra. Deputada Cláudia Santos.
Nós propomos a Sra. Deputada Romualda Fernandes.
Sra. Deputada Romualda Fernandes. Sim, senhor. Se ninguém objeta, fica então atribuída à Sra. Deputada Romualda Fernandes a este parecer, o parecer relativamente a esta matéria. Conhecem as regras relativamente aos relatórios e, portanto, a partir de agora, os serviços farão chegar aos seus deputados relator as notas técnicas elaboradas, preparadas pelos serviços, para ajudar na composição do próprio relatório. Passamos a... temos o projeto de regimento que... é da autoria do LIVRE e que ontem foi objeto na reunião extraordinária. Eu penso que devo concluir da forma como decorreu a reunião de ontem, que faça a indicação de que haverá, eu ainda não recebi, ainda não baixaram à comissão, exatamente, enfim, deverão estar no gabinete do Sr. Presidente, ainda não recebi aqueles que já foram ontem anunciados, do Chega e do Partido Socialista. E ontem foi anunciado também que haverá mais de outros grupos parlamentares ou de outros senhores deputados. E, portanto, eu o que os projetos de resolução, neste caso, havendo propostas plurais, eu a sugestão que eu faria era que aguardássemos até à próxima semana, mas não mais do que isso, para todos os projetos poderem ser despachados, dar entrada no gabinete do Sr. Presidente e serem despachados para esta comissão. E eu proporia, ato contínuo, a constituição de um pequeno grupo de trabalho na Comissão para tratar da matéria do regimento. Grupo de trabalho esse em que participarão todas as forças políticas que manifestarem interesse em fazê-lo. As forças políticas com, digamos que, neste caso do regimento, poderemos abrir a exceção de também o LIVRE, que tem proposta, poder participar. Embora a Iniciativa Liberal, peço desculpa, não é o LIVRE, a Iniciativa Liberal, peço desculpa. Ainda nos temos que familiarizar com a realidade destas novas forças políticas. Mas então, o que eu pedi era que, e eu falarei também junto ao gabinete do Presidente, para que antes da próxima reunião tudo o que tenha dado entrada possa ser enviado para esta comissão, para podermos na próxima reunião constituir um grupo de trabalho e estipular um prazo razoável, mas necessariamente urgente, Para que este trabalho possa ser realizado e o assunto possa vir a ser colocado ao plenário da Comissão em tempo útil. Relativamente ao projeto de resolução 24, que é do Chega, que tem que ver com a redução do número de deputados no Parlamento Português, eu pergunto ao autor, tratando-se de um projeto de resolução, como sabe, cabe ao autor decidir se pretende fazer a discussão aqui em comissão, ou se aguarda por um agendamento para plenário. A opção é do próprio, do quem tem a iniciativa. O Sr. Deputado André Ventura.
De fazer a discussão em plenário.
Não dependerá de nós, como sabe, dependerá da Conferência de Líderes, mas, portanto, não agendamos a discussão aqui, aguardará que ela possa ser agendada para plenário. Obrigado. Relativamente à distribuição de iniciativas, então, está tudo. Temos agora os requerimentos... que eu vou tratar pela ordem cronológica de entrada, pedindo desculpa ao CDS-PP, porque no primeiro envio da agenda desta reunião não apareceu o projeto do PSD apenas porque o gabinete do PAR só enviou na tarde desse dia o requerimento para esta comissão. Sendo certo que, olhando para as datas de entrada, de entrega dos requerimentos junto do gabinete do PAR, se constata que o do PSD é anterior, de facto, ao do CDS-PP. Portanto, tratando-se de matérias ainda por cima com géneros, abordaremos vou dar a palavra ao deputado Carlos Peixoto para apresentar o projeto do PSD, e sendo o requerimento que dele consta aprovado, eu penso que o do CDS-PP ficará prejudicado, só o discutiremos se não for o caso, se o do PSD não for aprovado. Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós não temos ainda o nosso regulamento da Comissão aprovado e, portanto, esta questão deixo-a à consideração de todos os senhores deputados, porque eu gostaria que este assunto não fosse encavalitado numa audição regimental ordinária do Sr. Ministro da Administração Interna e que tivesse a dignidade e a autonomia suficiente para ser tratado também autonomamente. Porque ele, de facto, é importante, quem o conhece a fundo percebe que há aqui questões que têm que ser muito bem explicadas pelo Sr. Ministro da Administração Interna, que já veio em tempos aqui à Comissão, em janeiro de 2018, desvalorizar este processo, dizendo até que dele não tinham sido extraídas certidões para investigação criminal de suspeitas que, entretanto, vieram a lume e que deram origem a detenções várias e à detecção de uma rede de auxílio à imigração ilegal por parte da Polícia Judiciária. O que está aqui em causa são dois relatórios, um relatório do CEF e um relatório da IGAI, que é preciso perceber se o Sr. Ministro da Administração Interna leu ou não leu. Porque esses relatórios fazem referência a irregularidades e a ilicitudes praticadas por funcionários do Estado, nomeadamente por inspectores do CEF, que são graves porque dão concessão de vistos e autorizações de residência a quem não reúne condições para isso. Se o Sr. Ministro da Administração Interna leu estes relatórios e os desvalorizou, temos que extrair consequências daquilo que se fez. Se o Sr. Ministro da Administração Interna não os leu, então também temos, digamos, as consequências a extrair dessa forma relaxada e negligente de tratar estes assuntos. De qualquer forma, este é um caso com um impacto enorme, é um caso que nós devemos tratar com todo cuidado e de forma separada relativamente à audição regimental, onde se fala de muita coisa e onde a importância dos assuntos fica muito desfocada e diluída. E por isso, Sr. Presidente, os factos estão aí, o requerimento fala por si e eu gostaria muito que ele viesse a ser aprovado pela Comissão.
Obrigado, Sr. Deputado. Está apresentado. Quem deseja usar a palavra? Se o CDS quiser apresentar o seu, que é congénero, sendo certo. Sr. Deputado Telmo Correia, faça favor.
Sr. Presidente, como entenderam, acho que faz sentido porque, enfim, embora diferentes na fundamentação, o objetivo é o mesmo e o tema é o mesmo. De resto, dizer, Sr. Presidente, que não há aqui nenhuma, da nossa parte, não levantámos nenhuma dúvida, não levantamos, em relação à entrada dos requerimentos. De resto, tanto quanto eu pude acompanhar no debate público esta matéria, a primeira coisa que aconteceu foi saírem várias notícias sobre ela, a segunda coisa que aconteceu foi o CDS pedir esclarecimentos ao Governo sobre essa matéria, mas não tendo formalizado o pedido de vinda do Sr. Ministro da Administração Interna. O PSD é de facto o primeiro partido a anunciar, quando é que entrou eu não sei, mas a anunciar que chamaria o Ministro da Administração Interna. O CDS aguardou e fez uma coisa que não é irrelevante do ponto de vista do requerimento que aqui apresentamos hoje, que foi, eu próprio tive a ocasião de pedir em plenário, em sede de debate do Programa de Governo, esclarecimentos ao Sr. Primeiro-Ministro sobre esta matéria e tive a surpresa, enfim, começa a não ser surpresa, com várias atitudes que vamos vendo por parte da nova velha maioria, ainda não percebi bem, mas isso é uma coisa que esclareceremos, da deliberada intenção do Sr. Primeiro-Ministro de não responder a nenhuma matéria sobre esta, a não responder a esta questão, a não querer sequer dizer que não respondia ou fosse o que fosse, e assumidamente o Sr. Primeiro-Ministro não querer falar sobre este assunto. Ora, como aqui de certa forma foi dito pelo Sr. Deputado Carlos Peixoto na apresentação do requerimento do PSD, esta é uma matéria que vem do passado, é uma matéria sobre a qual o Sr. Ministro Eduardo Cabrita, antigo e novo nesse caso, aí não há dúvida nenhuma, Ministro da Administração Interna, foi chamado a esta comissão e não esclareceu, e portanto do nosso ponto de vista faz todo sentido que o Ministro Eduardo Cabrita aqui venha, porque de facto, como aqui foi dito, isto acontece na transição entre a doutora Constança Urbano de Sousa, pelo que percebi também ontem, nossa colega nesta comissão, e o Ministro Eduardo Cabrita. O relatório está lá, há um diretor que é nomeado, o relatório depois é arquivado pouco tempo depois, mas o relatório tem todos os indícios daquilo que depois se veio a saber, tem processos disciplinares, tem indícios de corrupção, tem indícios de redes de tráfico ilegal de pessoas a funcionarem dentro do CEF. E a partir disto só voltamos a saber disto quando a Polícia Judiciária lança a operação, que se não estou em erro, é a Rota do Cabo, detém uma série de pessoas, incluindo esses mesmos funcionários que estavam indiciados nesses processos disciplinares. O ponto aqui, e aquilo que nós queremos ver esclarecido, para sermos claros, não é a questão judicial, essa compete aos tribunais, essa correrá nos tribunais. Nós queremos saber é, o Governo teve ou não teve conhecimento deste relatório, destes inquéritos e destes procedimentos? E se teve conhecimento, porque é que omite ante esta comissão no passado, e aparentemente quereria continuar a omitir hoje, o conhecimento que teve desta mesma matéria. Ou seja, há um relatório ou não que esteve na posse do Governo e que ficou na gaveta e que foi ignorado com factos tão graves como estes. É evidente, o Sr. Presidente diz, será prejudicado, enfim, eu penso que nós não temos problema nenhum, que ambos os requerimentos vão nos mesmos sentidos, em subsumir o nosso no requerimento apresentado pelo PSD, e depois em termos formais, o PSD terá a precedência, obviamente, como é evidente, em termos formais logo veremos como é que será feita a inquirição, quando o Sr. Ministro vier, e eu estou de acordo com o Sr. Deputado Carlos Peixoto, que deve ser uma audição própria para tratar deste assunto, e não ser perdida como terceiro, quarto ou quinto assunto, numa audição regimental que normalmente, enfim, eu espero que o Sr. Presidente consiga uma direção dos trabalhos mais eficiente do que tivemos no passado, na minha opinião, mas mesmo assim fica sempre a terceiro, quarto ou quinto ponto e não consegue ter o destaque e a relevância que, na nossa opinião, esta matéria tem.
Obrigado, Sra. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Votaremos favoravelmente estes requerimentos, não nos oporemos naturalmente a nenhum pedido de esclarecimento, ainda que devamos salvaguardar que, apesar de concordarmos plenamente com o Sr. Deputado Telmo Correia na afirmação da independência do Poder Judicial que aprecia estas matérias, precisamos, por essa razão, porque concordamos com o Sr. Deputado, de negar a ideia de que houve factos que ficaram na gaveta, porque se tivessem ficado na gaveta não haveria processos judiciais em curso, ou seja, tanto não ficaram na gaveta que estão a ser investigados também em sede própria. Mas, dito isto, concordamos naturalmente por razões de transparência e votamos favoravelmente estes requerimentos.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhores Deputados, podemos votar este requerimento ou, Sr. Deputado André Ventura?
Sr. Presidente, apenas para deixar a nota de que nos parece também fundamental que esta audição seja feita. A Sra. Deputada diz que não ficaram na gaveta. Sra. Deputada, não ficaram na gaveta da Polícia Judiciária, mas ficaram na gaveta do Ministro da Administração Interna. É muito diferente. Graças a Deus temos uma Polícia Judiciária que trabalha muito bem quando tem que o fazer. Agora, o que temos é isto. Temos um relatório que levanta indícios gravíssimos e claros, e que é arquivado. E temos depois uma operação que nada tem que ver e que vai ao encontro de muitos dos factos que estavam nesse relatório, ainda que não tão pessoalizados. Portanto, o que é legítimo querer saber é porque é que, havendo factos que obviamente, sendo suscetíveis de preencher tipos de crime tão graves, não preencheram ilícitos disciplinares muito menos graves? E porque é que não foi feito esse levantamento e esse trabalho? É uma questão que eu acho que é legítima, porque todos os factos apontavam, pelo menos nos relatórios em causa, para ilícitos de natureza disciplinar. Evidentemente, o processo judicial não cabe a esta Comissão analisar, nem o poderia fazer nesta fase, nem noutras, mais adiantadas, apenas quando tivesse transitado em julgado. Não é o caso do que se passa aqui, mas há uma questão sim que é legítima e que é de natureza até política, que é porque é que factos desta gravidade não tiveram a devida atenção, ou tiveram, e nós não sabemos, a devida atenção do ponto de vista das investigações não de natureza judicial, mas de natureza administrativa e até disciplinar, que deveriam ter tido e que a lei até exige e que a lei até impõe para estes casos. Porque é que isso não aconteceu? Porque tudo isso parece-nos fundamental que este esclarecimento seja feito e também numa adição própria e não no meio de um conjunto de outras perguntas que depois não leva resposta nenhuma.
Eu pedia só aos senhores deputados que não perdessem grande tempo na substância da matéria, porque o que nós estamos aqui é a discutir e a votar um requerimento para chamar cá o ministro. E seguramente quando o ministro, se isso acontecer, todos os senhores deputados terão a oportunidade de colocar essas questões, porque só o senhor ministro é que poderá responder a elas. Não vale a pena começarmos agora no ping-pong aqui entre bancadas. E pedia só aos senhores deputados para serem um bocadinho mais resumidos. Já tenho o pedido de novo da senhora deputada Cláudia Santos para uma réplica, mas como ainda tenho outros pedidos de outras forças políticas que ainda não intervieram, começando pelo senhor deputado António Filipe. Depois darei a palavra à senhora deputada Cláudia Santos e depois ao senhor deputado João Ataíde, que já pediu a palavra também. Não? Eu pareceu-me que o senhor deputado António Filipe tinha feito... Não. Então...
Mas já que o Presidente entendeu...
Não, disse qualquer coisa.
É só para dizer que votaremos favoravelmente os requerimentos.
Não, obrigado, Sr. Deputado. Vou então dar a palavra à Sra. Deputada... O Sr. Deputado João Ataíde, como ainda não se pronunciou, darei primeiro a ele e depois, pela segunda vez, à Sra. Deputada Cláudia Santos e ao Sr. Deputado Telmo Correia, pedindo, obviamente, aquilo que já disse. Sr. Deputado João Ataíde.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Notas muito breves, só para chamar a atenção que os prazos e os formalismos do processo disciplinar não são necessariamente coincidentes com o processo de crime e, portanto, poderá ser precipitado estarmos aqui a fazer qualquer tipo de insinuação e, portanto, convém, de facto, ter uma análise mais pormenorizada do que é que efetivamente se passou. E dar nota que o problema só por si, e o que aqui está em causa, justifica aquilo que eu acabei de dizer. De facto, é necessária uma subcomissão para esta questão de tráfico de seres humanos, porque, como estamos a ver, é transversal aos vários setores da administração pública. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria só reforçar atraso muito grosso, algo que já foi dito pelo Sr. Presidente, mas gostava de evidenciar. O Sr. Deputado André Ventura disse, e passo a citar, não ficou na gaveta da Polícia Judiciária, ficou na gaveta do Sr. Ministro da Administração Interna. Ora, sendo essa a sua conclusão, tornar-se-ia desnecessária a audição do Sr. Ministro da Administração Interna, porque aparentemente o Sr. Deputado André Ventura já sabe tudo. Ora, como nós não sabemos se ficou na gaveta do Sr. Ministro da Administração Interna, teremos muito gosto em ouvi-lo. Era só isso que queria sublinhar.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Telmo Correia.
Presidente, de uma forma muito breve, há uma parte que tem a ver com metodologia, outra que tem a ver com o conteúdo. Em relação ao conteúdo, não vou perder muito mais tempo, estou de acordo consigo, Sr. Presidente, não vale a pena entrarmos nesta discussão agora. Já percebemos todos que o problema é só saber qual é a gaveta, porque há mais de uma gaveta nesta mesma matéria, não há uma única gaveta, e obviamente que a pergunta que nós queremos fazer ao Sr. Ministro da Administração Interna é: o Governo soube ou não soube, valorizou ou não valorizou, omitiu ou não omitiu, designadamente quando aqui veio, numa audição anterior, falar sobre esta matéria e aparentemente pode até ter escondido ao Parlamento o que sabia sobre isto. É isso que nós queremos saber, não é mais do que isso. Em relação aos requerimentos, desde o Sr. Presidente, até por uma questão metodológica, que eu não tenho problema que os dois requerimentos sejam votados em conjunto. Estão em votação dois requerimentos, eles vão no mesmo sentido. Mas, em qualquer caso, se não for assim, acho que todos os requerimentos devem ser votados, porque eles às vezes podem ser muito parecidos, mas podem não ser iguais. Não é? Quer dizer, e portanto não é a aprovação de um que impede a votação do outro. E portanto eu gostaria que o requerimento do CDS fosse também votado e aprovado ou não, presumo que neste caso nos mesmos termos que os do PSD. Este problema põe-se até com outras matérias. Presidente, ainda ontem na Comissão de Negócios Estrangeiros, numa passagem breve, porque depois tinha que estar aqui com Vossa Excelência e com os outros deputados na nossa reunião extraordinária, se levantou a mesma questão. Nós temos, por exemplo, três votos que são com uma mesma preocupação. Um da Iniciativa Liberal, um do CDS e um do Chega, que serão votados em plenário. Todos eles serão votados e a votação, apesar da preocupação ser o mesmo, estou só a lembrar, tem a ver com os votos de celebração de uma resolução do Parlamento Europeu de condenação de regimes totalitários. Acho que faz sentido, apesar de tudo, serem votados todos e, portanto, eu penso que será assim, porque senão estabeleceremos aqui uma regra que quando há um voto que chama um ministro que é aprovado, todos os outros caem. Não, às vezes até porque o conteúdo pode não ser igual, a fundamentação pode não ser igual e, portanto, o CDS gostaria de ver o seu voto votado, como penso que é nosso direito.
Sr. Deputado, relativamente a essa matéria, chamar a atenção apenas para o seguinte. É evidente que os requerimentos também são atos políticos e, portanto, sendo atos políticos, têm uma fundamentação própria e eu percebo que possa haver partidos que queiram que essa sua fundamentação seja levada a voto. Sendo certo que o objetivo último não é esse, o objetivo último é programar a agenda desta reunião com a realização, neste caso concreto, de uma audiência ou não. Esse é o objetivo último. O Sr. Deputado também não ignora que ainda não temos o nosso regulamento aprovado, mas a aprovação de requerimentos, de algum modo, interfere depois na organização do debate. E, portanto, não é indiferente. E claro que eu, enquanto não houver regulamento, desde já dou a minha opinião, e o plenário depois decidirá soberanamente. Se entrarmos na lógica de que, sobre o mesmo assunto, há uma corrida entre os grupos parlamentares para apresentar requerimentos, para com isso ultrapassar a ordem de intervenções na audição, isto transforma-se numa coisa ingovernável e não é prestigiante para ninguém. E é por isso é que a regra tem sido sempre, quando é sobre a mesma matéria, aprovado o primeiro, os outros estão prejudicados, aquele que foi aprovado, que foi o primeiro que solicitou e mereceu a aprovação da Comissão, é quem inicia a audição e depois segue-se a ordem decrescente normal. E, portanto, o nosso regulamento ainda não está de pé, mas estas são as práticas adequadas. Se quiserem mudá-las, mudarão contra a minha vontade, mas terá que haver uma maioria que assim o decida. E o Sr. Deputado compreenderá que, por isso, é que normalmente se considera, quando é independentemente da fundamentação, poder ser diferente, como será seguramente diferente a intervenção do Sr. Deputado Telmo Correia, o Sr. Deputado André Ventura, o Sr. Deputado Carlos Peixoto, ao interpelar o Ministro, cada um utilizará a argumentação política que entende, como também nos requerimentos utilizam a argumentação política que entendem. Isso, do meu ponto de vista, não é diferenciador. O que é diferenciador dos requerimentos é qual é que é o seu objeto final. E o seu objeto final é a Comissão convoca o Ministro para vir cá. Ou não convoca o Ministro para vir cá. Uma vez que a Comissão convoca o Ministro para vir cá para falar desta matéria, e a matéria dos dois requerimentos, independentemente das diferenças de argumentação, é manifestamente a mesma, eu acho que o outro fica prejudicado. Ou, pelo menos, para efeitos de organização do debate da audição com o Ministro, o outro não releva. E, portanto, eu queria deixar isto claro. Se não concordarem, recorram para o plenário da mesa, mas eu acho que, se não for assim, os trabalhos ficam completamente desordenados. Sr. Deputado Telmo Correia.
Sr. Presidente, para, em relação à condição dos trabalhos e nos exatos termos que o Sr. Presidente se referiu agora. Bom, é evidente, são duas coisas diferentes, Sr. Presidente. Uma coisa é o direito de um partido que apresenta um requerimento, que tem a sua própria fundamentação, ter ou não o seu requerimento votado. Isso é uma coisa. E esse direito eu invoco e acho que tenho esse direito, porque nós podemos tirar a mesma conclusão. Olha, vou citar um antigo deputado desta Casa e desta Comissão, noutras matérias, que o Sr. Presidente também sei que estima, tal como eu. O professor Narana Coissaró dizia muitas vezes, se olharmos para a janela e chegarmos que está a chover, e virmos que está a chover, temos que tirar a conclusão final que está a chover. Agora, a explicação do que é que temos que fazer sobre isso, ou porque é que levantámos essa questão, pode ser completamente diferente se for feita deste lado da mesa ou do outro lado da mesa. E, portanto, a fundamentação não é indiferente. Neste caso é muito semelhante, é verdade, mas não é indiferente. E por isso é que eu levanto o direito de um partido que tem um requerimento apresentado ter votado essa sua intenção, porque podia ter vindo do LIVRE, do Partido Comunista Português, do Bloco de Esquerda, o desejo de ouvir o Ministro Eduardo Cabrita, tendo provavelmente em relação à leitura que faz da atuação do Governo e até a estas matérias, uma posição política completamente diferente. Quer dizer, portanto, se diz o primeiro que se pede o Ministro Cabrita está votado e os outros não têm o seu requerimento votado, não, porque a fundamentação neste caso não é muito diferente, mas pode ser completamente diferente. Isto é uma primeira questão. E, portanto, mantenho aí a minha posição. Quando apresentarmos um requerimento, queremos que o requerimento seja votado, porque as preocupações podem ser as mesmas, a abordagem dos temas pode ser diferente e até diferente só em sensibilidades, quer dizer, pode não ser diferente de fundo, mas essas sensibilidades não são irrelevantes na política e, sobretudo, não serão seguramente até irrelevantes num Parlamento que tem 10 partidos diferentes em que as sensibilidades e as opiniões se podem cruzar ou não nas diversas matérias. Ponto primeiro. Segunda questão, e espero estarmos de acordo aí, Sr. Presidente. Segunda questão, o Sr. Presidente diz, bom, outra questão é a ordem. Bom, Sr. Presidente, eu admito isso. Isso eu admito, não tenho problema nenhum com isso. E o Sr. Presidente diz, há só uma coisa que eu acho que é um bocadinho contraditória, Sr. Presidente, na sua invocação, e que é a seguinte, que é o Sr. Presidente diz, eu não quero uma corrida a quem é o primeiro, mas de alguma forma acaba de lançar a corrida. Porque, Sr. Presidente, entendamos, o Sr. Presidente diz, é o primeiro a apresentar e esse é que tem o direito e os outros não têm, bom, a corrida está lançada. E eu digo-lhe isto com a vontade de dizer, o PSD ganhou esta corrida, não temos problema nenhum. Foi o primeiro a apresentar, será o primeiro a intervir. Nesta corrida o PSD ganhou, da próxima vez eu procurarei ser o primeiro. E seguramente outras forças políticas aqui também procurarão. Portanto, Sr. Presidente, não é com isso que obstamos à corrida. Portanto, a corrida fica lançada à mesma. O que o Sr. Presidente está a dizer é uma outra coisa, que é, ou melhor, em conclusão disto, está-me a dizer uma outra coisa, que é, eu quero que seja só o primeiro requerimento a ser aprovado, o partido que inicia a audição, e todos os outros seguem a ordem regimental. Isso é uma proposta legítima. A mim não me escandaliza de maneira nenhuma que se houver, em qualquer assunto, seja ele qual for, três partidos que apresentaram requerimentos e, portanto, que estão mais interessados que os outros, serem esses três primeiros a começar, também não me escandalizaria. Isso é uma questão de organização dos trabalhos, Sr. Presidente. E para mim não há nenhum drama. E para mim não há nenhum drama com isso. Ou seguimos um método ou seguimos o outro. Ou seja, todos os partidos que apresentaram requerimentos e mostraram interesses naquele assunto podem falar primeiro ou só o primeiro a ser aprovado. É uma opção da Comissão. Ou seja, para mim dá-me igual. Para mim dá-me igual, quer dizer, não tenho problema nenhum em falar antes, em falar a seguir, até porque às vezes falando a seguir até se beneficia com isso, porque falamos com contraditório. E, portanto, temos já outra opinião, Sentado, há diferente, que rebater. Presidente, só dizer-lhe isso. E, portanto, quer dizer, uma coisa é o direito de que os requerimentos sejam votados, o CDS quer que os seus requerimentos sejam votados sempre e por princípio. Outra coisa é a questão da ordem, onde, obviamente, o Sr. Presidente apresentou a sua posição. A mim não me escandalizaria que fosse outra, mas, Sr. Presidente, a Comissão decidirá, não tenho problema nenhum com isso.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, a ver se encerramos este ponto.
Extraordinariamente telegráfico, Sr. Presidente, só para dar nota que subscrevemos integralmente aquilo que sugeriu, porque corresponde à prática da Comissão. Parece-nos também que, sendo o mesmo âmbito objetivo, o mesmo âmbito subjetivo, não havendo questões e matérias diferentes que se pretendem tratar, não havendo um pedido para ouvir outras entidades diferentes daquelas que constam de nenhum requerimento, a prática em todas as votações é sempre de se considerar prejudicado a segunda votação, uma vez que o objeto está exatamente cumprido na mesma. Fosse diferente o objeto, fosse diferente as entidades ouvindo, naturalmente os requerimentos são diferentes e têm que ser votados. Não é o caso. E mesmo a questão que o Sr. Presidente coloca com razão sobre a alteração das grelhas, parece-nos que a metodologia que propõe é a boa metodologia que se tem colocado anteriormente, sendo que existe, como no passado existiu, a possibilidade de formulação de requerimentos conjuntos pelos grupos parlamentares e isso permite a ambos, ou aos três, ou aos quatro, ou aos cinco, organizar a primeira intervenção. É também uma prática consolidada que parece razoável, portanto, aderimos à solução que o Sr. Presidente deu nota.
Bom, Srs. Deputados, Sr. António Filipe pede ainda a palavra. Sr. António Filipe.
Peço, Sr. Presidente. Muito obrigado. Eu acho que este é um problema que deve ser dirimido quando da aprovação do regulamento, porque é um problema relevante, não é? De redução dos trabalhos. Nós já temos encontrado uma forma expedita, pragmática de resolver o problema, que é havendo requerimentos que têm o mesmo objeto, independentemente da fundamentação poder ser diferente, poder haver uma votação conjunta daquilo que se pretende. No caso, vários partidos propõem a audição de um mesmo ministro e vota-se conjuntamente, porque eu acho de facto que o Sr. Deputado Telmo Correia tem razão num ponto, que é o de que um partido que apresenta um requerimento desta Comissão tem o direito de vê-lo votado, independentemente de outros requerimentos que existam sobre a mesma matéria. O Sr. Presidente tem razão relativamente ao problema que coloca quanto à organização dos trabalhos. Tem pouca lógica, quer dizer, não é de uma tanta lógica. A lógica pode ter, mas não é a melhor solução relativamente à organização dos trabalhos, que há três partidos que apresentam um requerimento para ouvir um determinado ministro, esses requerimentos são aprovados e depois esses três partidos falam inicialmente sobre a mesma matéria. Eu creio que devemos equacionar esse problema em sede de regulamento e criar uma solução para isto. Eu não me choca, creio que o Sr. Presidente creio que terá iniciado uma possível solução, que era havendo um tempo inicial para o requerente, esse tempo poder ser rateado caso haja mais que um requerente. É uma solução. Outra solução é, de facto, só o primeiro proponente é que tem esse direito. Enfim, eu creio, mas creio que vale a pena refletir sobre isso do ponto de vista da boa organização dos trabalhos, já que vamos ter que equacionar grelhas de tempos, equacionamos também este problema específico do tempo que é reservado para os autores dos requerimentos de audições que sejam aprovados, porque é um problema que, do nosso ponto de vista, justifica alguma reflexão que neste momento ainda não concluímos.
Concordo em absoluto com o que disse o Sr. Deputado António Filipe. Então, enquanto estas matérias não estiverem escalpelizadas no regulamento, e vamos tentar que assim seja, para evitar, até para estabilizar as regras e evitar depois dúvidas e atropelos por parte no funcionamento da Comissão, é bom que o regulamento sirva para isso também. Até lá, percebo também e concordo com o Sr. Deputado António Filipe que, enfim, o direito de apresentar requerimentos é um direito regimental de qualquer senhor deputado e, naturalmente, que os requerimentos que são apresentados, esse direito comporta o direito também a que os mesmos sejam votados e, portanto, desde que haja claramente, a minha grande preocupação é que haja a tal separação entre o efeito dessa votação com a organização depois da audição, dos trabalhos da Comissão. Essa separação é que tem que ficar muito clara e tem que ser arrumada no próprio regulamento. Até lá seguiremos a prática anterior, que independentemente de haver mais do que um requerimento que eventualmente sejam aprovados sobre a matéria, o requerimento que deu entrada inicialmente será aquele que terá a apresentação, porque também não faz, enquanto não for definida uma regra em contrário, não faz muito sentido que haja várias apresentações antes do ministro se poder pronunciar. Enfim, também temos que ter um bocadinho de cuidado com o ridículo, porque o ridículo também não aproveitará seguramente a ninguém. Portanto, assim sendo, eu não deixarei de pôr hoje à votação, porque caberá ao requerente entender que o seu requerimento está prejudicado ou não para efeitos de votação, mas para efeitos futuros, a seguir, da organização dos trabalhos, até que o regulamento escalpeliza esta situação, eu seguirei a regra que era a regra anterior, o debate a ser aprovado, a audição a ser aprovada com o Sr. Ministro, será aberta pelo primeiro requerente cujo requerimento foi aprovado, seguido de intervenção do Sr. Ministro e depois pela ordem decrescente nos termos regimentais habituais. Portanto, caberá, neste caso concreto, ao Sr. Deputado Telmo Correia, depois de votado o requerimento do PSD, decidir se entende que o senhor está prejudicado ou não. Se quiser que ele seja votado, será, colocarei à votação, sendo certo que isso não implicará depois na organização dos trabalhos, caso o outro tenha sido aprovado previamente, para já. E depois, se o regulamento expuser em sentido diverso, tudo bem. Portanto, podemos passar à votação, primeiro do requerimento apresentado pelo PSD, já cá não está o Sr. Deputado Carlos Peixoto que o apresentou, mas todos estão cientes do que vamos votar. Pergunto quem vota contra, quem se abstém, o requerimento fica aprovado por unanimidade. O Sr. Deputado Telmo Correia mantém o interesse em que seja votado o requerimento do CDS-PP?
Mantenho, se quiser posso fundamentar, Sr. Presidente.
Não, fundamental já o fez, pensou na sua intervenção
inicial.
Era com
inicial. Base na intervenção do Sr. Deputado António Filipe, que fez uma boa intervenção, que não é coincidente com a sua, Sr. Presidente.
Vamos então votar o requerimento do CDS-PP também. Quem vota contra, quem se abstém, fica também aprovado este requerimento, que incide na prática sobre a audição do Sr. Ministro. Depois eu então contactarei o Sr. Ministro para organizar a realização dessa audição. Temos, por último, o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que foi indiretamente já abordado no ponto relativo à organização de subcomissões ou de grupos de trabalho, e, portanto, perguntava ao Sr. Deputado José Manuel Pureza se entende que o requerimento para já ficou prejudicado e que será tratado em conjunto com as outras matérias. É assim, Sr. Deputado, o seu assentimento, para que fique registado, com o assentimento do Bloco de Esquerda, assim será, mas Sr. Deputado José Manuel Pureza, só para gravação.
O nosso assentimento, Sr. Presidente, muito obrigado.
O seu, eu chamo só a atenção dos Srs. Deputados que, como normalmente estas comissões são sempre gravadas e muitas vezes gravadas em vídeo também e depois transmitidas no canal Parlamento, para quem depois está a assistir à realização da reunião, é sempre útil, os apartes normalmente não ficam, não são minimamente perceptíveis em termos de gravação ou em termos televisivos, e a intervenção dos senhores deputados, por isso é que eu dou sempre a palavra e digo o nome do senhor deputado, para que quem acompanha depois a gravação da reunião possa perceber exatamente quem é quem e quem é que está a pronunciar sobre as matérias. Portanto, este requerimento fica para já em suspenso, fica retirado pelos seus proponentes. Passamos ao ponto 6 da nossa agenda, que tem que ver com a designação do júri Prémios de Direitos Humanos. Foi distribuído com a agenda o regulamento deste concurso, deste prémio. Há uma urgência grande porque este prémio é sempre atribuído numa cerimónia no Parlamento no dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, e eu pedia aos senhores deputados, primeiro vou já perguntar se estão em condições de indicar o regulamento do concurso. O que diz é que o júri é constituído no âmbito desta comissão. Não define propriamente uma regra fixa sobre a forma dessa constituição. A prática anterior desta comissão tem sido a de que todas as forças políticas com assento na comissão, querendo, podem indicar um representante para o júri. Foi essa a prática no passado e, uma vez que o regulamento relativamente a essa, a distinção entre grupos parlamentares e não grupos parlamentares é omisso, o regulamento não faz essa distinção, eu manterei o entendimento de que todas as forças políticas representadas, querendo, podem fazer parte do júri. Ponto é que indiquem então o seu representante, porque eu vou precisar de fazer uma reunião já esta semana para começarmos, para tomarmos contacto com as candidaturas que deram entrada, porque não temos muito tempo até ao final deste mês para poder apresentar propostas de concessão do prémio. Começo pelo Grupo Parlamentar Socialista, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista indica a Sra. Deputada Cláudia Santos para integrar o júri.
Muito obrigado. Sra. Deputada Mónica Quintela.
O Grupo Parlamentar do PSD protesta indicar o nome em 24 horas. Indicar.
Mas peço que o faça mesmo porque eu vou marcar uma reunião para amanhã.
Com certeza.
Uma primeira reunião para amanhã, se possível. Vou tentar depois ver com os próprios...
Até ao final de hoje.
Até ao final do dia de hoje.
Até ao final do dia de hoje.
Sim, senhor. Senhora Deputada Sandra Cunha, ao Sr. Deputado José Manuel Pereira, peço desculpa.
Senhor Presidente, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda indica para este júri a Senhora Deputada Beatriz Gomes Dias. Que está aqui ao meu lado.
Obrigado. Sr. Deputado António Filipe, é o próprio, presumo.
Eu indico-me, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Telmo Correia. Também será o próprio, também o CDS deseja participar. Senhora Deputada Inês de Sousa Real.
Também serei a própria a integrar o júri.
Obrigado. Senhor Deputado André Ventura.
O Chega também indica o seu deputado único, neste caso. Não tem outra hipótese.
Não, eu pergunto apenas porque pode haver, nesta matéria, presumo que não, mas pode haver outras matérias em que não haja grande interesse político em participar e, portanto, só para depois não haver problemas nas convocatórias. Senhora Deputada Joacine
Moreira,
também
é
quer,
isso mesmo.
Também
é
quer participar.
Também
sim, senhor. Senhores deputados, agradeço a vossa indicação. Eu procurarei acertar, a ver se a gente reúne ainda esta semana uma reunião muito rápida, que seja, mas apenas para assentarmos um bocadinho a metodologia de trabalho, para depois, nas próximas duas semanas, podermos, em tempo útil, apresentar propostas. Não ouvi, Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Em relação à indicação dos julgados de paz, podemos indicar depois, é isso? Ainda tínhamos na ordem de trabalho?
Sim, é o último ponto relativamente aos julgados de paz. Eu posso pedir aos Srs. Deputados, esse não há uma urgência despegada, que façam chegar por escrito, até ao final desta semana, a indicação aos serviços da Comissão, relativamente aos julgados de paz. Eu pedi que fizessem chegar por escrito, aí não há uma urgência muito grande. Sr. Deputado José Magalhães?
Não é sobre este tema, é sobre o ponto outros assuntos.
Então já lhe dou a palavra. Sobre os julgados de paz, portanto, fica o ponto também realizado. Passamos ao último ponto, outros assuntos. Sr. Deputado José Magalhães.
Sr. Presidente, deram uma informação de que está na comissão, vindo do gabinete do Sr. Presidente da Assembleia, um convite da Associação Parliamentarians for Global Action, que realiza nos dias 21 e 22 na praia uma espécie de assembleia. Vou ter que encostar a voz aqui. A Associação Parliamentarians for Global Action realiza em Cabo Verde, nos dias 21 e 22, uma assembleia, uma espécie de assembleia geral. E o Sr. Presidente, que recebeu o convite, endereçou esse convite para a primeira comissão. Portanto, vamos ter que indicar uma pessoa, julgo que é uma pessoa, e, segundo me é dado saber, há uma colega nossa que está completamente disponível para ir de armas e bagagens até à praia e voltar viva e saudável.
Senhor Deputado, eu, Eu agradeço a informação, mas de facto ainda não temos na Comissão nos outros assuntos. O que eu tenho aqui para colocar à Comissão, um que é um convite urgente e que o Sr. Presidente mandou baixar esta Comissão para avaliarmos da possibilidade de representação da Assembleia da República, é numa reunião na Islândia, no dia 18 e 20 de novembro, este sim, portanto, urgente, como calcula, e que tem que ver para o Women Leaders Global Forum. E se já tivéssemos a subcomissão de igualdade, normalmente solicitaríamos à subcomissão. Não sendo o caso, eu pergunto se existe da parte da Comissão e da parte de alguma senhora deputada. Os dias é 18 em Reykjavik, 18 e 20 de novembro. 18 a 20, sim. Costuma ser dois representantes, para haver uma representação plural. Ainda não há uma definição nesta legislatura de regras por parte da Conferência de Líderes, mas normalmente o Sr. Presidente, quando solicita às comissões para indicarem uma representação, essa representação é global. As regras anteriores, nas anteriores legislaturas, é de que deve haver alguma rotatividade entre as forças políticas, para não serem sempre representantes das duas maiores forças políticas, mas isso é uma matéria que ainda não discutimos aqui internamente. Também, só quando começar a haver várias deslocações, é que temos que nos preocupar com essa rotatividade. Para já, eu perguntava apenas se existe interesse, principalmente do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, que são os maiores grupos parlamentares, em participar neste Fórum Internacional, e sendo o caso, se estão em condições de indicar já, isso tinha que ser mesmo, porque era preciso indicar ao Gabinete do Sr. Presidente, a ver se ainda vai a tempo de organizar as viagens, porque uma vez que são viagens internacionais, tem que ser tudo organizado depois pelos serviços do Gabinete do Sr. Presidente.
Bem, o PSD tem interesse e indicará também até ao final do dia a pessoa.
Como?
Faremos o mesmo, Sr. Presidente, indicaremos até ao final do dia.
Peço desculpa que eu não estava a ouvir, estava aqui a ouvir, porque de facto o despacho, desta vez o despacho diz por deputado ou deputada. Portanto, eu acho que uma representação, eu podia esclarecer isto com tempo junto do gabinete do Presidente. Porque a prática, de facto, é a representação ser plural. Mas a primeira questão é, há disponibilidade dessa representação ser assegurada ou não?
Senhora deputada, sim, há disponibilidade, sim. Indicaremos o nome até ao final do dia.
Da sim, parte exatamente. Do PSD também. Exato. Eu esclarecerei, então, junto do gabinete do Sr. Presidente, se a indicação dele, para este caso concreto, é de uma representação de dois deputados, ou duas deputadas,
cada
ou seja
grupo
o que for.
Parlamentar?
Não.
Tudo no global?
Não.
Bem.
Normalmente, quando é dois, certo. É sempre do global. Enfim, a não ser em casos em que se entende.
Claro, muito bem.
Mas, até por razões de custos, normalmente não é assim. Mas eu vou esclarecer junto ao gabinete do Sr. Presidente e ficar aqui assente entre nós. Se o Sr. Presidente entender que neste caso concreto, é só uma pessoa, um deputado que irá, ou uma deputada, a prioridade, naturalmente, será do Partido Socialista, neste caso concreto. E depois asseguraremos a rotatividade em posteriores deslocações. Se forem dois, ficará também a indicação que o PSD fizer. Sr. Deputado José Magalhães.
Sr. Presidente, muito bem. Gostaria só de lhe solicitar que já agora se esclareça junto ao gabinete do Sr. Presidente onde é que foi parar o tal convite, uma vez que eu tenho uma cópia mandada diretamente pela PGA. E, portanto, existe. E foi-me confirmado pela chefe de gabinete do Sr. Presidente que ele tinha a intenção de enviar para a primeira comissão. Mas isso já foi há uma quantidade de dias. Portanto, supostamente já deveria ter chegado.
Sim, senhor. Nós confirmaremos junto ao gabinete do Presidente se isso foi despachado, se foi para outra comissão ou se ainda vem para esta comissão. E se isso acontecer, eu informalmente contactarei os coordenadores pelo menos dos maiores grupos parlamentares, para tentar ver se há ainda possibilidade, porque, como o Sr. Deputado José Magalhães referiu, a realizar-se é no curtíssimo prazo. E, portanto, é uma decisão que tem que ser tomada entre hoje e amanhã. Assim farei depois de contactar o gabinete do Sr. Presidente. Mais alguém tem outra matéria? Não sendo o caso, muito obrigado, Srs. Deputados. Até à próxima reunião.
Eu não assinei as folhas. Onde é que estão?
Temos que assinar.
Vamos assinar. Almoçamos todos e quadramos. É, vamos, vamos.
Estávamos o tempo
já. É, exatamente. Lina.
Sim,
chefe. Ela não tinha sido ainda. Se não gostavam a ponta. Por isso é que eu não indiquei. Eu vou, nós vamos marcar uma reunião.
Era isso às duas amanhã.
Amanhã às duas e antes de cada. Antes de cada. Ah, não será que será antes de cada. Mas regularmente. Que é para nós saber que estamos com as competências.
Olha,
esses os interesses.
Vou te dar a experiência.
Há muita coisa que eu quero dizer.
Eu vou ali assinar nos dois.
Está bom, isto é difícil.